Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Bem-vindos a bordo. Está começando mais uma edição do Vortcast. Eu sou o Flávio Vieira, estou aqui hoje com o Felipe Pereira.
Opa, estamos aí.
Bernardo Mazei.
I am Optimus Prime.
Nossa Senhora.
Bruno Gaspar.
Olá.
Aqui também, pela primeira vez, Caio Amorim.
Opa, opa, vamos lá.
Aliás, é o cara responsável por esse programa estar voltando. Então agradeço. E fechando o time, Rafael Moreira.
É, tamo aí, né? Mais um ano. Pra falar de bosta, né?
Pra falar de bosta.
Pra falar de bosta, a gente, né, cara? Porra. Afinal, tamo na internet, né?
Rafael, é pra falar de bosta com gabarito.
Porra.
Se tá na internet, é pra falar de bosta, né, Rafael?
Pô, é lógico. Diarreia oral aqui.
Antes da gente ir pro tema, não esqueçam aí de avaliar a gente na iTunes. O link tá aí fácil, embaixo do podcast. Tem a página no Facebook, Twitter e Instagram.
De sempre.
O de sempre,
tem,
né?
Tem Instagram?
Tem. Tem
Daqui a pouco tem Snapchat também nessa porra.
Tomara, né,
Podia
cara?
Ter, né? Podia ter. Rolar uns semi-nude, né?
Do Thiago, porque é o Thiago que é o responsável.
Nossa. Isso, o Thiago gosta.
As fotos que o Felipe quer vão tudo pro Snapchat.
Delícia, cara.
Que pariu. Imagina, velho. Pikachu Yaoi.
Enfim, assim como no ano passado, a gente fez aquela listinha marota de piores filmes do ano. E a galera curtiu essa porcaria, sabe-se lá por quê. Cada um fez a votação aí dos 10 piores. A gente fez uma média dos mais votados e chegamos a essa beleza, o creme de la creme de 2017, que rolou nos cinemas. Acho que a gente pode começar aqui com o décimo da lista, que é uma beleza, e já parte para aquela indagação, né? O que você está fazendo com sua carreira, Guy Ritchie, né?
Rei Arthur. Fazendo merda.
Se fosse o único, né?
Putz, cara. Quem aí, viu?
Eu assisti.
Então, por favor, contemple-nos com uma sinopse básica do Rei Arthur, pra quem é um idiota e não sabe do que se trata.
Que pariu, né? Tá de brincadeira.
Tem
comigo,
que fazer,
né,
cara? Porque pode ser um Rei Arthur boxeador, Rafael. Isso é uma informação importante, ué.
Sério mesmo?
É, ó, tem um treinamento estilo Rock Balboa no filme, cara.
Olha aí, viu?
Basicamente o Guy Ritchie pegou a lenda do Rei Arthur e tacou em cima, né, cara?
Igual ele fez com o Sherlock Holmes?
Ratinho, não, um pouco mais.
Gratuito?
Foi um pouco mais. Sherlock nem é tão ruim assim.
Primeiro é legal, mas o segundo é bem ruim, né, cara?
Nossa, mano.
Cara, Sherlock não tem o Beckham, né, de Cavaleiro Templário quase.
A única parte que presta, né? Porque...
Tem isso?
É. Tem.
Tem.
E ele nem bate falta, Flávio.
Não.
Ele dá cabeçada em alguém lá?
Não. Ele não dava cabeçada quando jogava, vai dar agora?
Tá confundindo o Beckham com... Nossa, ele tá confundindo com o Zidane.
Tá,
manja muito de futebol.
Esse
manja pra caralho. Porra.
O podcast de futebol nos 90, certeza que vai ter ele.
Nossa.
É.
Vou estar pra falar do filme do Pelé também.
Que pariu.
Inclusive, tem um filme do Pelé que quase entrou na lista.
Pô, cara, eu acho que só não entrou porque pouca gente teve coragem de ver, cara.
Eu não vi, cara.
Eu não tive coragem de ver.
É bem ruim mesmo. Cara, o Guy Ritchie, ele ultimamente, desde que ele tentou fugir daquela formulazinha dele de mostrar marginais com edição videocrítica, esse negócio todo.
Em que momento ele fugiu disso,
Felipe? Cara, não.
No filme da Madonna.
Não, da formulinha ele fugiu, cara. Sherlock Holmes não é isso.
É isso? É exatamente isso.
Snatch, Revolver, Rock'n'Rolla e...
Jogos Trapaças.
Jogos da Paz, cara, os quatro são praticamente o mesmo filme. O Revolver é o que foge um pouco, porque tem o Jason Statham de...
Ah,
de
mas desculpa, não dava, né? Mais do que ele já fez, ele tentou colocar a estética dele toda nisso. O filme é um Sherlock meio marginal, edição videoclíptica, acho que é mais do que em alguns outros filmes. Ah, não.
Pô, cara, eu acho que o Rei Arthur ele é mais uma adaptação de game que qualquer outra coisa, que ele lembra muito Warcraft, que tava também na lista dos piores do ano passado.
É bom, hein? Esse filme é bom.
Filmaço, hein?
Inclusive, esse ano também. Acho que cumpri meta, né, cara? Que você coloca a lista de. Um jogo de um filme de videogame, pelo menos.
Ah, isso é importante também.
Sempre mas sempre tem, sempre tem. No, no...
Não teve nenhum esse ano de videogame?
Teve. Opa, sempre tem, cara.
Tu sabe qual é o próximo filme, supostamente, aí que o Guy Ritchie vai fazer, né?
Tá fazendo, eu acho.
Aladdin.
Ah, Aladdin é bonito, hein? Da Disney?
Aladdin da Disney com Will Smith de gênio. No Robin Williams recusou.
Ele vai botar aqueles.
Que cuzão, mano.
Nossa.
Que cuzão, mano.
Eu tô pensando quem vai ser o Aladinho, Vini Jones.
Não, vai ser. É tudo cara, lugar de fala, árabe pra caralho lá. O Fábio Zan que gosta pra caralho.
Nossa, vai ser.
Sério, tudo. Caraca, todo elenco.
O cara fica descontando.
Cara, mas é sério, Jasmine, o Jafar e o...
As treta que ele tem no podcast, velho, é impressionante.
A Jasmine, o Jafar e o Aladdin são árabes e nenhum deles é o Def Patel, não é o... Mas ele tava cotado pra ser o... Todo mundo falava, não, tem que ser o Def Patel, não sei o que, não vai ser. Nenhum dos três.
Def Patel é o árabe patrão, né?
Voltando lá ao Rei Arthur, qual que é pior, esse ou do Clive Owen que tenta imitar o Bernard Cornwell?
Nossa, cara, pesado, hein? Que disputa, hein?
Deixa eu falar uma coisa aqui que eu já vou entregar aqui a bosta que eu sou como cinéfilo, né? Quando eu assisti esse filme, eu gostei. Eu não revi ainda. Mas eu tinha me amarrado. Tirando aquela cena no final que dá pra perceber que a galera tá com pouco dinheiro, né? Bota neblina pra caramba em volta daquele castelo pra não mostrar nada. Só tem neblina. Eu gostava do Clive Owen, né?
O filme do Clive Owen todo mundo é meio esverdeado.
Pode crer.
É, não é os druidas lá, a galera da floresta lá é meio
exercício. Tem um momento lá que todo mundo vira druida.
Bosta, velho.
É, fica todo mundo coberto de lodo.
Eu fico com dó, cara, que eu gosto do Charlie Hammond, tá ligado? O pessoal que gosta de Sons of Anarchy aí é um cara fofo, tá ligado?
Mas eu até comentei isso com o Flávio, Felipe. Ele não tá ruim no filme. Ele defende o papel dele, mas o problema é que o filme é ruim.
Ele não é bom ator, cara.
Não, ele é um cara carismático. A gente gosta dele porque ele é gostosão, porque dá vontade
de
sentar na piroca dele. Mas, cara, não dá. Ele não é um puta ator.
Não,
mas
é,
ele no Sons of Anarchy ele funciona perfeitamente, sabe?
Ele se esforça, né? Ele se esforça.
É, o cara... O The Rock a gente adora, né, cara? A gente falou do Jumanji lá, pô, o Jumanji é divertidíssimo. Sim. Por causa do The Rock. Ele poderia estar nessas aí,
não,
né?
mas o Hanna, ele tá bom no Lost City.
Uhum. Lost City of Z, né?
O filme do James Gray lá. Nesse filme ele tá maneiro, mas no geral ele é bem assim, mediano. Agora no Rei Arthur... É o único filme da lista que eu não vi, então.
Não, o Rei Arthur tem o Digimon Honsu de Morgan Freeman jovem, né? Que é negro místico, né?
Ah,
tem todos os estereótipos possíveis.
Eu sei quem é. O cara é o gladiador lá que tá junto com o Russell Crowe lá no Gladiador. Isso.
Ele faz uma porrada de filme. Ele é até um bom ator, tá ligado? Mas geralmente dão papéis pequenos pra ele.
É um dos vilões do Velozes e Furiosos 7 também.
É, mas tanto faz, né? É isso aí, gente. O filme...
É, tanto faz, o filme é merda.
Foi feito lá, tem os efeitos especiais merda, é isso aí.
Quem quiser ver, tá
e
aí,
tem o
né?
Jude Law afetadaço. Esquecendo o Jude Law afetadaço no filme. É. Puta que pariu.
Cara, nem lembrava que o Jude Law tava. Sério, mas...
Isso é, tipo, o Jude Law afetado é... Se ele tá no filme, ele tá, né?
Afetado, né?
Que isso?
Mas a gente ama ele mesmo assim, né?
Não, inclusive.
Exato, provavelmente. Mas aí
vamos lá. Vamos lá.
Próximo filme, o nono da lista, Boneco de Neve. E daí eu tenho...
Nossa senhora!
Cara, esse filme eu tenho que voltar pra aquela gravação que a gente fez do O Que Estamos Lendo, que eu indiquei o livro do John Nesbo.
Sim.
Tava eu, o Jackson, o Rafael e o Thiago. Nossa, tô ansioso pra caralho pra ver esse filme, porque esse livro é bom, é John Nesbo, é Michael Fassbender, é Thomas Alfredson, pô, o cara que fez... É, deixa ele entrar, fez O Espião que Sabia Demais. Esse filme vai ser bom pra caralho, não tem como dar errado.
Livro bom e diretor bom,
né, cara? E o elenco bom.
Vamos convir que o Michael Fassbender esse ano tá... Parabéns, né?
Faz dois anos já que o bicho tá desde os 12 anos de escravidão.
Faz nada, né?
Precisando de trocar de agente.
Não, ele tá precisando voltar com... Voltar a fazer filme com... Esqueci o nome do diretor lá.
Steve McQueen.
Isso. Tá precisando voltar.
Ele precisava ir no Pai de Santo, na real, cara.
Pai Vavá.
Ele claramente contratou o agente do Nicolas Cage, né, pô?
Pariu.
Mas é mesmo, né? Nossa, aliás, talvez vai ter música no Fantástico, né? Daqui, por causa do Fassbender, né? Uhum. 3 filmes dele.
Tá. É um recorde.
Ah, é um recorde.
Tá foda mesmo.
Nossa, Boneco de Neve. Que filme ridículo, meu Deus.
Cara, então, posso encarnar o Mario aqui?
Crítica.
Não pode.
Vamos lá.
Não quero, não.
Lá vem a importância assim, da crítica.
O papel do crítico não é ficar falando sobre especulação, nem nada disso, não sei o quê. Mas, cara, assim, falando a real.
É mamar o diretor o papel do.
Não, o papo do. O papo que rolou foi que o diretor Thomas Alfredson foi cortado no meio do... Ele queria fazer um número X de cenas, aí bloquearam ele. Falaram, não, vai fazer mais nada não. Já gastou muito, a gente vai editar daqui. E aí o Alfredson foi, depois que o filme tava sendo exibido, ele das exibições teste, ele falou, esse não é meu filme, não fui eu que montei. Tirou o corpo fora, parecido com o que o Josh Trank fez lá no Quarteto Fantástico, lembra? A diferença é que, assim, o Josh Trank, ele foi cortado de tudo, praticamente. O Josh Trank ia fazer o primeiro spin-off de Star Wars, né? Que depois falaram que ia ser o Boba Fett. Agora estão querendo voltar a ideia e trazer o Josh Trank de volta. Mas ele meio que deu uma... Cara, acabou a chance dele em Hollywood. Pelo menos pra estúdio grande, não vai rolar mais. Ele tretou com a Fox e a Disney comprou o barulho da Fox e falou, velho, esse cara é um merda, vai tomar no cu. O Thomas Alfredson, ele pode simplesmente voltar a fazer os filmes dele na Suécia?
Sei lá.
Ou Dinamarca?
Sei lá.
Deve ser Suécia.
É tudo a mesma coisa.
Tem tudo louro de olho azul.
Não, acho que é Oslo, é Noruega, na real.
Oslo, Noruega, sim.
É, então, ele voltar a fazer os filmes dele lá na terra dele, mas tá tudo tranquilo. Ah, ótimo.
Tem uma outra história que eles falam desse filme, até o próprio Alfredson falou, que eles conseguiram financiamento na última hora. Faltava, acho que, o cronograma para início de filmagem estava marcado para um dia, e uma semana antes liberou o financiamento, o pessoal já não estava nem contando mais que o filme ia ser feito. Esse filme foi todo problemático.
É muito louco, porque, tipo assim, o filme ele tem alguns atores da norueguesa, ele se passa em Oslo, ele é todo falado em inglês. Tipo, sei lá, se isso fosse nos anos 80, eu até entendia que a coisa fosse por esse lado, mas não tem lógica, cara. Os personagens são muito jogados. O J.K. Simmons, cara, ele fica tirando aquelas fotos das pessoas. Caralho, qual é a função desse personagem?
Mas, cara, o fato da língua, beleza, é algo a ser mencionado, mas tanto faz. Se o filme fosse bom, ninguém ia estar mencionando nada disso. E outra, aquele papo de, ele falou que deixou de filmar 15% do roteiro.
Isso aí, mano.
Eles falaram que o roteiro não tava pronto também. Não assim.
Assim, cara, eu li o livro e ele faz umas escolhas. Adaptação é adaptação e quem ouve aqui o podcast sabe que eu não sou do tipo, tem que ser fiel ao livro.
Ah, não?
Mas ele faz umas escolhas que pra mim não faz sentido, porque tá bem explicado ali no como ele vai desenvolver o personagem, ele faz de uma forma completamente diferente e caga isso. Quem entra pra ver o filme não entende porque o personagem é daquele jeito, não tem muita lógica. É. Então, é diferente. Por exemplo, isso não é algo que ele deixou de filmar. Foi algo que ele escolheu no roteiro fazer dessa forma.
É, tem umas cenas muito bizarras. Igual aquela cena que o Fassbender entra no apartamento, dá um tiro do detetizador e o cara não tá nem aí.
Ah, tô de boa.
Você deu um tiro aqui, mas tá tranquilo.
Cara, a morte do Val Kilmer... O Val Kilmer, ele parece que tá vencendo. Ele tá, tipo... Qualquer momento você acha que ele vai explodir. E, cara, a hora que realmente ele explode é um CGI horroroso, cara. Outro dia eu revi o Super Mario Bros. Tem cenas de CGI lá que são muito melhores que a desse filme, cara.
Nossa senhora,
hein? E sem falar, né, cara, o lance do... que essa linha do tempo... Tem três linhas do tempo no filme, né? Tem. Inclusive, é uma cagada, né? Porque a linha do tempo do Val Kilmer, ele não, a direção de arte você não consegue te colocar lá. Não. Porque é confuso, você não consegue identificar aquilo e falar, ah, isso é em outra época. Só depois que a história desenvolve, você, ah, tá, beleza. Mas não consegue deixar isso claro. A escolha do roteiro na motivação do assassino é igualmente bizarra, cara. Não faz sentido e mata algo que é muito legal no livro, que é toda a misoginia do personagem e do porquê ele é assim. É deixado de lado.
Não faz sentido. Tem dois atores que eu adoro, que é a Rebecca Ferguson, que, pô, cara, ela é maravilhosa. A gente conheceu lá no Missão Impossível 5. Ela tá no Rei do Show, que é um filme bonitão lá do final do ano. Tá igualmente linda. E a Charlotte Gainsbourg. E as duas estão completamente desperdiçadas, cara. Claro. A Rebecca Ferguson até salva um pouco. A Charlotte Gainsbourg, cara, que eu sou um pouco doente, eu sei, por ter tesão nela, que ela é meio feia. Mas ela é uma atriz foda.
Ela tem uma beleza exótica.
Só você e o cara
ela
lá.
Ela é horrorosa,
que... cara. Pô, cara, nossa, velho, ela tem cara que faria muitas paradas. Mas assim, ela é boa atriz.
O Lars, né? Ela é a atriz do Lars.
Ela é brother do Lars. Mas assim, ela é boa atriz, ela tá completamente jogada ali, cara. Rebecca Ferguson tem algumas coisas legais, mas a maior parte das coisas também é meio zoada. J.K. Simmons tá horrível.
Esquece dela no final. Né, cara? Ninguém não, sabe esquece, se ela morreu, cara. Que fim deu.
A única coisa que você sabe é que ela perdeu o dedo. Se ela sobreviveu, se ela morreu, você não sabe.
É. Bizarro, cara.
Mas
bizarro.
Sem dedo você não vive, cara.
Ah, vive. Vira até presidente.
Então tá, né? Então acho que a gente pode pular para o próximo filme.
Pô, vamos lá. Vamos falar do outro filme, Flávio.
Isso aqui é caprichado, hein? Internet, o filme.
Porra. Cara, posso falar? Ninguém, eu acho que, na boa, o pessoal que votou sem nem ver, tá ligado?
Eu vi, cara.
Caraca, vi. Parabéns. Porque você, quem votou no filme? Daqui,
eu
tá aqui
votei,
na lista.
Eu votei. Eu acho que é o primeiro lugar, inclusive.
Eu também votei.
Eu assisti depois que a lista tava pronta, então eu não votei nisso.
Esse, pô, é o nacional, né?
Cara, só eu e você vimos.
É, na prática, só eu e você vimos antes de tá na lista.
Caraca, velho.
Sabe que é o pior? Esse filme, ele é uma história do Rafinha Bastos, tá ligado?
Eu pensei que você ia falar, sabe o que é pior? Esse filme nem é tão ruim, cara.
Não, foi o que eu botei na lista, nem como não botei.
É um exagero que estão falando. Esse filme,
se bem que eu não sei,
é subestimado.
Ele é até razoável.
Né? Ele tem inteligência, ele tem o canal Canária. Ai, cara, eu
acho que... Daqui 30 anos esse filme vai ser bom.
Esse daí merece, esse aí merece uma sinopse, né?
Pra algumas pessoas de canal de YouTube, esse filme é até ótimo.
Cara, não precisa, cara. Internet e o filme, todo mundo já viu esse filme. Foi um sucesso.
É um filme de youtuber.
Foi sucesso?
Foi
nada, cara. Tá maluco? Era uma história do Rafinha Bastos, que ele queria fazer com os brother dele, ele falou que foi divertidíssimo. E ele falou que faria de novo. Então pode ser que role um Internet Filme 2.
Não vai
rolar. Não, cara. Mas deu dinheiro? Deu dinheiro?
Não, claro que não.
Ah, não sei.
Não deu.
Não. Cara, os caras grandes não estavam. Porta dos Fundos, ninguém foi. A Kéfera também não tava. Esses são os caras grandes, olha que loucura.
Um filme ótimo.
O Whindersson Nunes não tava. O único cara que fez filme solo e que tá é o Christian Figueiredo.
O Whindersson Nunes, ele tava gravando com o Tom Cavalcante e o Tirolipa nessa hora.
Beleza.
Que só não entrou no...
Porque ninguém viu.
Porque ninguém viu. Porque um amigo meu falou que viu e falou que é muito bom. Falou que é uma merda.
Os parças, né?
O espaço. Nossa. E é do Alder, cara, do cara lá do Shaolin, do Cine Hollywood.
Do Cine Hollywood, né?
Só pelo nome, velho. Só pelo nome já dá pra...
Não, e tem Bruno De Luca.
Opa, aí sim.
Filme jovem.
Agora vai.
Filme jovem.
Bruno De Luca tá sendo o honrado dessa geração millennial, né?
Geração millennial é a nossa, você sabe, né? A
gente vai falar de novo,
a mesma coisa, cara.
É, geração que vem duas depois da gente.
Conrado, velho. Conrado.
Geração que vem duas depois da gente. Essa é a definição. Eu vou fazer uma lista do BuzzFeed. Geração duas que vem depois da gente. E o número 13 vai...
Ai, cara. Mas voltando aqui ao Internet, o filme. Tem umas coisas muito bizarras desse filme. Que é aquela coisa de ter vários personagens. Você vai acompanhando meio que... cada segmento.
Não são personagens, cara. Os youtubers estão fazendo eles mesmos com outros nomes.
Não é possível. Cara, e aquela coisa daquela trama do cara que quer ser o melhor jogador de Street Fighter, aí sequestram um youtuber que é bom e fica fazendo ele jogar pra melhorar o rank dele. Nossa.
São várias histórias?
São.
É tipo aquele vídeo 23?
É assim, é uma realização de uma convenção de youtubers que rola em um hotel, aí vai tudo que é youtuber pra lá. E daí você vai conhecendo um pouquinho da história de cada um. É o youtuber...
O gamer gamer é o Cellbit.
É, eu não conheço ninguém. Aí tem o Rafinha. O Rafinha é o cara mais velho que meio que...
Já tá sem graça,
isso. Aí aparece um cara que quer puxar saco dele, que é o Paulinho Serra. Aí tem uma galera que é dois youtubers que se apaixonam lá, e daí forma um casal.
Que eram namorados na época, não são mais. É o rapaz lá do Guia Politicamente Correto da História do Brasil.
Não conheço, cara.
É o Castanhari.
Ah, é o Castanhari.
Ah, aquele é o Castanhari, aquele moleque? É o
Castanhari e a Paty dos Andes, que era do Galo Frito.
Nossa Senhora, cara. É, não sei, eu tô impressionado aqui com o conhecimento de youtuber do Felipe, cara.
Acho que ele cara, eu fiz um texto. Mesmo, né? A maior parte desses caras aí já viu alguma coisa. Por exemplo, os dois que...
Se liga. O Felipe, pra escrever sobre esse filme, ele viu todos os vídeos de todos os canais. Tanto que ele veio me pedir se ele podia fazer uma crítica sobre cada vídeo de cada canal. Então, eu falei, olha, acho que não é necessário. Tá.
Foi essa época que ele tava com aquela apaixonite pela Kéfera ali, tipo... mandando cartinha de amor e o caralho.
Minha fada e tal, minha fadinha, não sei o quê.
Minha fadinha.
Enfim, né? E o diretor desse filme, ele não fez nada, né? Graças a Deus, né?
Não sei, peraí.
Nem vai, né?
Nem lembro, cara. Como é?
Tomara. Filippo La Pietra.
Cara, ele fez alguma coisa assim.
Hã?
Internet e filme.
Bom, foda-se. Próximo filme...
Número 7.
Ah, esse é bom, hein, cara?
Opa!
Esse é uma beleza. Adaptação do nosso querido mangazinho e posteriormente anime, que fez muito sucesso. Death Note, né? Uma adaptação. Adaptação americana aí, pra dialogar com...
Sempre bem. Sempre muito acertadas, né, o Flávio?
Sempre, cara.
Captura a essência do Marinho.
Nunca erra, é incrível.
Ghost in the Shell é muito legal. Dragon Ball Evolution é um puta de um filme.
Puta que pariu. Nossa, cara.
O Akira do Taika Waititi também vai ser um puta de um filme.
Vai ser.
O Akira ainda vai ter o Keanu Reeves ainda, porque eles falam que
o
Keanu Reeves vai fazer o Akira
há
uns 30 anos.
Mas se o Keanu Reeves fizer o Akira, aí... Show.
Show, né? Show.
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 Se ele fizer o cara que tá lá em coma, internado, beleza, né?
Não.
Se o Keanu Reeves fizer o Akira no filme, eu vou aceitar.
Vai ser ótimo.
Se ele for o Tetsuo Kaneda, foda, né?
É, se for um desses dois, você não pode.
Porra, é isso que eu quis dizer,
se
né?
Se quiser arrumar, o meu jogo. Né?
Beleza. Eu prefiro o Morpheus fazendo Akira, então.
Não, o Morpheus vai ter que fazer o Kaneda, cara.
Podia botar, né, o Lawrence Fishburne com o olho puxado?
Puxado digitalmente, que nem o Cameron tá fazendo com o olho da menina lá do Alita.
Coitado, né, cara? O Lance Fishburne tá gordo, né? Cara, Death Note.
Tem caralho, cara. Da onde veio isso?
Um comentário mais aleatório, velho.
Não pode gente. Falar que o cara tá... Ai, eu esqueço.
Enfim, voltamos?
Voltamos.
Vamos lá.
Voltamos. Bruno, você aí que não tá falando nada?
É, eu que vi esse filme, né?
Você não viu? Não, eu vi também, cara.
Eu que vi esse filme, foi o que eu disse.
Então, por favor, fale um pouco. Opa. Aí. Você que é um cara, do mundo oriental,
meu. Ele é um otaku, meu.
Eu que sou otaku, né, mano? Eu que vejo todas essas revistinhas japonesas, né? Eu que acompanho.
É Rentai o nome, né, meu?
É Rentai, isso.
Rentai Aoi, meu.
Ah, então, pra não começar falando simplesmente mal do filme...
Não é tão ruim, né?
O pior de tudo é que esse filme não é tão ruim. Não, mentira, esse filme é uma bosta mesmo.
É porque teve gente que falou isso.
Ah, cara.
Porque quem reclamou de Death Note é porque tava esperando... Tava esperando uma releitura do mangá e ele não tem nada a ver com o mangá.
É, não, é realmente.
O que todo mundo achou que ia ser, ah, o Netflix vai fazer um filmão aí baseado em Death Note, vai ser igualzinho, não, não foi. Ah, mas vai ser, vai ter uma inspiração assim no que no mangá original queria dizer, sim, foi mais ou menos isso que aconteceu. Porque como se eu não me engano, o mangá original, ele é meio que uma eu não diria crítica política, nem uma sátira, mas é uma releitura de como funcionaria mais ou menos o sistema penal no Japão. Porque lá é praticamente o julgamento não serve para nada, eles são super rigorosos com a lei, então contratar advogado é praticamente uma cortesia, assim, pra
sério?
Nada.
Igual aqui, cara?
É bem...
Nossa, parece
que é bagunça só lá, meu. A parada só é... aqui, meu, que é bagunça.
Eles falam que lá...
Super me identifiquei.
Não é bagunçada, mas é tão à risca, assim, que eles querem seguir o sistema penal, que se você só ter sido acusado de alguma coisa e foi a julgamento, você praticamente já perdeu.
Eles prendem presidente sem provas lá, ou...
tá. Fizeram eles que sim, né? Porque acontece tanta merda lá e quem sofre, na verdade, é o povo, então eu acho que eu tô falando do Brasil, né? Mas então...
Acho que você é um foda aqui agora.
Mas então, a adaptação da história é como se ela tivesse querendo pegar essa deixa e falar do sistema americano, entendeu? Com a versão americana do Light, a versão americana dos outros personagens e por aí vai. Mas a maior decepção para o fã de Death Note, vamos dizer assim, é que não foi a história do mangá com os personagens representados como os personagens do mangá, entendeu? Que a personalidade dos personagens principais são diferentes. A personalidade do próprio Deus da Morte, o Ryuk, lá, é uma personalidade diferente, que diverge da realidade do mangá. Então, em si, ele não foi uma adaptação fiel, ele foi uma tentativa de uma adaptação da ideia do mangá original, mas ele não foi um roteiro feliz, ele foi um roteiro completamente confuso, completamente relaxado, que parece que na metade da história ele se perde no que ele tá falando.
Não, então ele perde no começo, né, Bruno?
Não, ele no começo ele não parece que não sabe do que ele tá falando, mas bem lá no fundo, se você tentar prestar atenção, parece que ele sabe do que ele tá falando, apesar de eu não saber.
Então, mas é bizarro, cara, porque pra mim o Death Note tem todo um lance de fazer uma discussão sobre a justiça e tal, tal, tal.
A justiça cega, feita na mão de uma pessoa só, de um ideal só.
E o personagem do Light, no anime, no mangá, o Light, ele é aquele personagem egocêntrico, mas extremamente inteligente, que nunca tem dúvida sobre o objetivo dele e que... Em torno dele tem toda essa discussão em volta da justiça. Enquanto na versão, é um cara que sofre um bullying, cara. E daí ele pega o caderno e acha ok matar o cara porque ele praticou bullying. Ele, tipo, ah, vamos explodir a cabeça dele.
Sim, não há um senso de justiça na
Ele
na
morreu.
Na
não, tipo, foda-se, acabei de matar aqui. É, ele mostra pra menina.
Que é o Bolsonaro?
O quê?
Vocês diriam que o Light nesse filme...
Ele é, cara.
O Bolsonaro?
Ele é, velho.
Ele é Bolsominion, com certeza.
Ele é Bolsominion, com certeza.
Eu entendo, realmente, com certeza. Enquanto na versão, na versão original, você meio que fica na dúvida quanto às questões do Light serem o correto ou não, se ele tá sendo muito rígido ou não, na versão Netflix a parada é absurda, é completamente do tipo, esse cara não sabe do que tá dizendo, não sabe o que tá falando, ele não sabe nem por que ele tá ali.
Não, cara, e a aproximação dele com a Mia, né, do filme. Cara, é bizarro. Ele, tipo, mostra aqui. Não, tá vendo esse caderno aqui, ó? Quando eu escrevo aqui, pessoas morrem e tal. Tá? Ah, puta! Da hora! Cara, não tem lógica.
Muito
não
louco,
tem
né?
Lógica, velho. Nossa, velho.
Você sabe quem é o roteirista do filme?
Não sei, cara.
É um rapaz chamado Jeremy Slater. Olha o currículo dele, que legal. Quarteto Fantástico.
Qual?
O último,
é.
O
do... Ah, ótimo.
Não, tanto faz.
Não, é porque... Não, de 94 é bem fiel, né, meu?
Pode não ser fiel, mas é melhor.
Pô, não, é bem melhor mesmo. Pior que é. A parte do cabo de vassoura como o braço do Senhor Fantástico pra fora do carro de casamento realmente é muito boa. Mas, ó, Renascido do Inferno, que é ali, The Lazarus Effect, aquele filme que é Olivia Wilde, é uma coisa e... Ele fez o roteiro das temporadas da primeira e segunda temporada de Exorcista. Vai fazer agora Umbrella Academy na Netflix também.
Ah, vão cagar essa história também?
Vão cagar
também.
É esse mesmo cara. Porque o diretor, ele não é ruim. Ele é o...
Ele não é ruim. Ele nem é tão ruim assim.
Não, é. Ligado. Ele não é tão ruim. Ele é o Adam Wingard. Ele fez o último Bruxa de Blair, que é fraco, mas não é horroroso.
Ah, mas
ele
não é fez bom,
o The Quest, o filme que o...
Eu fiz a crítica dele.
O Bernardo adora pra caralho aí, que é chupar o pau dele.
Que filme é esse?
É o Watched. É um filme que tem um cara que é louco.
Dan Stevens, que faz Downton Abbey, faz o Legião da...
A série do Legião que eu não vi ainda.
É, que é legalzinha. Mas assim, o diretor, ele não é de todo ruim não, cara. Agora, o Jeremy Slater, ele é horroroso, você vê. Essas coisas aí, puta que pariu, cara. Ele consegue estragar o Willian Dafoe no filme.
Esse cara não roteirizou Resident Evil também, não? Eu acho que eu já vi isso
não sei,
em algum
cara.
Resident Evil.
Não.
Isso explicaria muita coisa também.
Não,
mas a minha grande crítica do filme do Netflix é que eles tiveram que usar um boneco CGI do Willem Dafoe. Nem precisava, né, cara? Era só botar uma maquiagem.
Ele ia cair muito bem,
nossa,
cara.
Nossa, meu, esse pega
só pesado. Só com cintura corporal, mano. Sem roupa nenhuma. Só
pois é, cara. Ele pelado, né? Cara, o Willem Dafoe pelado, ele tá de branco, cara.
Ia ficar top, né, meu?
Nossa, cara, topzera.
Ô, meu, ele tem um pauzão. Tu não viu no Anticristo lá, aquele pau que sangra?
Pode crer.
Nossa, velho.
Caraca, esse filme, eu não tinha lembrado disso. Tem o Hero do Heroes, tá ligado?
Tem.
Eu nem o que ele faz no filme.
Velho. Ah, cara.
Ele é o japonês número 2.
Ele é um dos...
É um aleatório.
Dos brother ali do L, que também é burro pra caramba, né? Assim como
caraca, o White, mas ele é tem um quantos
idiota,
anos, cara?
O L é um idiota também, né?
É, o L, que era pra ser o fodão, era o cara, assim, que tirava realmente conclusão do rabo, né? Do nada.
Não, é tipo, era o acaso, velho.
Ele não era tipo nem Sherlock Holmes a parada, né? Nem dedução. Ele falou, ele tá fazendo isso por isso porque eu acho que ele tá.
Adivinhação.
Se no mangá era um gênio contra outro, nesse tem que ser um idiota contra o outro, pô.
Faz sentido. Senão ia ser muito fácil, né? Pra pegar um
idiota
cara.
Com gabarito, né?
Algo mais, Caio? Você quer falar algo?
Não, além? O filme não presta, é só isso, tá bom.
Mas eu falei eu Caio, que... não Bruno.
Caio! Seu merda!
Nossa, velho!
Cara, vocês conseguiram trazer muita coisa. Apesar de que assim, né? Também tem muita expectativa com relação a um mangá que nem é tão bom assim.
Mas é verdade.
Ih, rapaz.
Esse é o Caio que eu gosto.
E agora causa confusão de vez e fala que o anime é ruim também.
Também. O filme nem é ruim, é melhor que o mangá, falei.
Inclusive, eu não sei o que ele tá fazendo aqui nessa lista. Não, mas eu concordo.
Não, é sério, cara.
Eu
acho que a galera super valoriza demais o mangá.
É metade, né? Metade dele é ok, depois vira uma chatice sem fim, cara.
Não, depois que o L morre...
Exato.
Muita gente realmente acha que Death Note termina ali e acabou. O resto é simplesmente porque... Ou o cara estendeu excessivamente a história por um motivo que ninguém sabe, ou provavelmente
caraca, capitalismo, né, cara? Pô, tem dois comunistas na conversa e não sabe de que é a culpa.
Desculpa se você não entendeu meu eufemismo. Então...
Uou, ó, a galera tá ficando brava, hein, cara?
Ou então a segunda opção é o efeito Toriyama. O cara não queria escrever mais nada, só que por dinheiro também o estúdio falou pra ele continuar a história.
Efeito do Frank Miller, né, cara? Efeito todos os caras que...
Praticamente todo mundo.
Nossa, vai rolar a continuação do 300, inclusive, né? Depois do Cavaleiro das Trevas 3.
Mais uma?
Não, 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 mais um. A continuação do 300. O filme é baseado no sonho das duas primeiras edições, cara.
Bom, sexto filme, Transformers, O Último Cavaleiro.
É, tem...
Tem que ter um filme do Michael Bay, né, cara?
É, incompreendido porque eu incompreendi, ele é ruim.
Não dá pra entender nada do que tá acontecendo na tela.
Não, mas nunca deu pra entender o que tava acontecendo em Transformers, mas, cara.
Piorou, cara.
Você
piorou,
tem dois Transformers de espada, você tem um robô samurai. Como que esse filme é ruim, pô?
Tem dinossauro robô também, cara. Tem
dinossauro robô. Ah, não. E o Optimus Prime falando 8 vezes. I am Optimus Prime.
Não, tem.
Tem o Mark Mark, né?
Tem o Mark Mark, é verdade.
Como é que é o nome mesmo? Nossa. Tem um robozinho, um dragãozinho pequenininho que cospe fogo.
Como que é esse
robôzinho com a lambretinha, que é torto, ele é deficiente.
E essa é a chacota racista da vez?
É um filme top, na real.
Nossa, foi a experiência mais exaustiva que eu tive de cinema nos últimos anos. Parece que o filme durou 18 horas.
Não, e ele é até o mais curto, né, dos últimos aí, que ele só tem 2 horas e meia.
Pois é, cara, eu tava comentando com o Bernardo recente que eu só vi o primeiro, né, inteiro. O segundo eu dormi no cinema. Aí o terceiro, eu não me interessei já. Mas daí quando saiu pra baixo, eu falei, ah, vou ver. Eu baixei, fui olhar, acho que tinha quase 3 horas de duração. Falei, você tá louco, mas nunca, velho.
Deletou o filme.
Falei, sabe um filme de 3 horas que eu não vi até hoje? Franco Atirador. Eu vou ver Transformers no lugar? Não, cara. Não existe possibilidade.
Não, e esse Transformers é muita cara de pau, porque é a mesma história do 3.
Posso te falar? Eu até perguntei pro Flávio, quando eu ia gravar só eu, o Bernardo, ele e o Dan. Eu falei, velho, não preciso ver Transformers não, né? Ele, não, acho que não. A gente viu e tal. Só que aí ele, tipo assim, ele adiou a gravação, e aí deu tempo de ver. Eu, obviamente que deixei pra ver em cima da hora. Antes de eu entrar aqui no Discord, eu tava terminando de ver. E tem gancho, né, pra uma continuação. Eu achei que ia ser o último.
Não, Felipe, igual eu falei, é a repetição da história do 3. O 3, Cybertron, vai se colidir com a Terra, aquela merda toda.
Cara, vamos
aí os caras destroem Cybertron. Você vai explicar
a trama do
aí
filme?
Aí o 5 faz de novo a mesma coisa, cara. O Michael Bay...
Isso foi o Michael Bay que falou que ainda tinha roteiro pra mais 14 filmes?
Ah, daquele jeito, né?
Que ele filma e escreve depois, né? Aí tem roteiro.
Não, o que escreve? Isso é preciosismo.
Você entendeu o que eu quis dizer que escreve? Enquanto tá filmando, aí inventa um diálogo aí, entendeu? A gente bota o CGI depois.
Bota os balãozinhos aí, por favor.
Pega umas filmagens de outro filme que eu fiz e muda.
Você corre pra cá, nós vamos explodir uma parada e você... É isso que ele fala.
Ele tá voltando no tempo, pô. O próximo agora vai ser Beast Wars. E aí vai ser um filme bom.
Pô, Beast Wars era maneiro, né, cara? Dá até medo, né?
O próximo vai ser Beast Wars. E aí não vai ter humano, não vai ter mais roteiro, não vai ter mais fala. Vai ser só explosão.
Vai ser só robô, bicho.
É só corte e explosão, cara. Assim que funciona.
Cara, mas olha só, se não tiver diálogo, talvez seja até... Pode ser que o filme seja mediano.
Eu também concordo.
Tá tipo razoável. Guerra do Fogo, tá ligado?
Você quer ver robô transando aí?
Ia ser bom, hein, cara? Ia
aí
ser...
é massa.
Olha, nem tinha pensado nisso. Agora que você deu
ideia. X-Machina R-rated, tá ligado?
Será que não tem o...
Uma cara, versão. Mas
é foda essa cor. Porque, tipo assim, o Transformer, eu tenho certeza. Tem uma galera que nem viu, já colocou na lista de piores porque...
Porque é óbvio.
Porque sim.
Pois é, porque Deus fez assim, tá ligado?
Mas é ruim, cara.
Mas pô, não, é pé. Esse daí realmente ele tá de parabéns. O Michael Bay.
Eu falo isso sem ter visto outros no meio, né? Que, por exemplo, essas coisas de repetição, aí eu nem. Não vi o 3, não sei se é a mesma coisa. É bizarro o Michael Bay, porque as próprias sequências que ele grava, cara, parece que não rola continuismo de uma cena pra outra. Você não tem noção de onde os personagens estão, quando corta de um pro outro. Parece que eles mudaram de lugar. Cara, é um.
Aquelas mudanças bruscas de...
Nossa,
ele usa uns planos, acho que o plano maior que ele tem é de 10 segundos. É tudo muito picotado, vai dando uma irritação. Tem hora que ele dá close no camarada e a câmera para de tremer. Você não sabe se você que tá se sentindo mal, se é ele que não para de tremer. Você começa a ficar confuso. Nossa, cara. É foda de assistir.
Vocês não gostaram do filme que vocês entenderam.
Eu não entendi nada.
É que tinha que assistir. 3D.
Eu acho que o Michael Bay, ele tá revolucionando. Ele quer revolucionar e criar uma nova forma de fazer filme. Ele não tá desconstruindo o cinema, né? Ele tá destruindo o cinema.
E aí tem outra parada, né?
Que?
É.
O que tem?
Tem o Rei Arthur de novo, né?
Cara, de novo.
Qual a lógica de juntar no mesmo universo, cara, de Transformers a lenda do Rei Arthur, do Merlin? Cara, aí bota o...
O Anthony Hopkins.
Bota o Anthony Hopkins.
Falando do Dude, cara. Puta que pariu, meu irmão. Quando ele vai... cara.
Quem que ele roubou o Mordogo, meu Deus?
Só faltou Fassbender, pô, nesse filme.
Faltou. Ele podia ser ele no lugar do Mark, né?
Podia. Sim. Podia ser Fassbender como Optimus, pintado.
Não, ele roubou o Mordomo, ia ficar legal.
Então, só a gente com piroca grande pintado, né?
Imagina Fassbender de Manhattan no novo Optimus.
Transformers é tipo o Dan Brown do cinema, sabe? Aquelas coisas que some gente, aparece depois, não explica o que eles estavam fazendo. É uma
mas
busca...
Mas o doido é que faz sucesso,
é
né, cara? Porque não param de mandar o Michael Bay fazer.
Dá dinheiro, ué.
Pois então... Não, alguma coisa tá errada aí, cara.
Tem o público. O público é o problema. Porque se ninguém assistisse, não ia ter continuação.
E esse ainda deu a bilheteria mais baixa, né? Foi 750 milhões.
Tá rendendo mais clique da justiça. Tá mais, né?
Deu mais clique da justiça.
Também tá quase ali, né, cara?
De personagem de som. O melhor personagem do filme, que é a menina que aparece logo no início lá.
A filha do Kate?
Desaparece, esquecem dela no...
Não, a outra. Menina, nossa,
aquela
verdade.
Aquela novinha lá. A menina é o melhor personagem do filme, ela desaparece e não aparece lá do nada. Eu tô aqui, entrei no avião.
Tá bom, né?
Chegando agora em quinta posição, a Idris Elba, o que você fez com a gente, né? Torre Negra. Adaptação aqui do romance, da série de livros do Stephen King. Bom, né, gente? Filme genérico do ano.
Mais um filme com Fassbender.
Não.
Não.
Parece, mas
não é. Não. É tão ruim que eu já quero, cara.
É o Fassbender de Eva, não.
Pode ser, velho.
De Eva.
Caralho, velho. Tu tá ligado que ia ter uma série derivada? Isso? Quer dizer, não sei, de repente ainda vai... Não vai ter, né, cara?
Vai ter. Vai ter.
Doutor Renega.
Que aparece o pistoleiro, né, que é o personagem do o Idris Elba, vai aparecer lá. Não sei se vai aparecer lá o Obama do 24 Horas. Podia aparecer, né, porque ele é um bom ator.
Bruno, você que gostou muito desse filme?
Gostei pra caralho. Nossa, porra, sei lá.
Achou top, Bruno?
Tá cortando todo mundo, cara.
Só que não tá cortando é que não tá falando,
velho. Eu não tô entendendo nada do Bruno também.
Eu não tô falando, não tenho o que dizer sobre esse filme, cara.
Então tudo bem. Então.
A ideia da adaptação do Stephen King, eu acho que tava rolando, sei lá, quantos anos já de fazer esse filme. Todo mundo comentava, sei lá, que era o Senhor dos Anéis do Stephen King, que ia ficar sensacional, que ia ser trocentos filmes e tal pra contar a história. Aí no final parece que resolveram contar a história toda num filme só. Eu sei que desagradou praticamente todos os fãs de Stephen King.
Deixa eu perguntar uma coisa. O filme é uma adaptação do primeiro livro?
Pelo que...
Não é adaptação de nada.
Não, ele é...
Ou de tudo.
Ele pega a ideia da história...
O Bernardo sabe o que ele tá falando, né? É uma adaptação de nada, ou de tudo.
Não, por exemplo, pelo que eu entendi, o personagem do Matthew McConaughey, ele só morre no último livro.
Sim.
E ele morre...
Não.
É.
Não.
Cara, morre quando?
Ele morre, eu acho que é no segundo ou terceiro.
Nossa, errou bonito,
então,
hein?
Sabe aí tudo, eles, né, eles anteciparam pro final desse primeiro... Desse primeiro não, né? Que é
desse filme.
Desse filme, entendeu? Tem elementos ali meio jogados. Eu não entendi. Pelo que eu tava conversando com um amigo que viu e que leu, ele disse que vários eventos que acontecem no filme só deveriam acontecer muito mais pra frente. Tipo, o primeiro livro já tem o encontro dos dois, o Caio?
Já.
Entendi.
Na cidade, né?
Então tá certo. Então tá certo, você viu. Tanto faz, né, gente?
Era só uma ideia, cara, né? Eu fiquei um pouco decepcionado porque, tipo, eu li esse livro e ele faz basicamente um apanhado de um universo compartilhado do Stephen King, sabe?
Sei.
Eles poderiam se aproveitar disso pra poder fazer um bocado de coisa ainda.
Uhum. E é aí, que o Torre Negra, ele, além de ser um universo compartilhado, ele tem muita citação entre as outras obras, né? Então, vários personagens que sumiram, que viajaram e tal, que acabaram no final caindo nesse universo, eles vão aparecendo de pouquinho em pouquinho nas histórias do Torre Negra.
Uhum. Até o Stephen King aparece no livro, pô. É.
Sério?
Imagina o Stephen King cheiradaço da década de 80 aparecendo no filme.
Deve ser legal, hein?
Caralho.
Mas o filme em si, né, cara? É, assim, eu não, nem acho que seja um filme horroroso, aquele filme totalmente descartável.
Eu acho
mesmo.
Que pegou uma história que acabou ficando, infelizmente, muito corrida.
Talvez, cara.
Ele é um filme sem alma, velho.
E o tempo todo, ele tem aquele lance, no, eu nem lembro quem que é o diretor, na real, mas ele tem uma necessidade de ficar mostrando que é fodão, sabe? É câmera lenta, é bullet time, é filtro escuro, é corta.
Frase de efeito.
Caraca, cara, é muito cansativo de ver aqueles filmes que o cara se baseia em fazer um filme de ação, um tresloucado e fica completamente vazio.
Opa, é caraca, isso, né, tresloucado, cara? Velho, parabéns, hein?
Transformers e A Torre Negra, os dois 80 por hora.
Difícil, hein, cara? Difícil, hein?
Creio que não.
Cara, esse diretor, ele é um daqueles velhos casos de maluco de fora do eixo de Hollywood que é convocado pra poder fazer filme.
Ele,
e acaba fazendo...
ele não era o cara do Homens que Não Amavam as Mulheres? Acho que era uma parada dessa que falava.
Ele é o cara do Amante da Rainha.
Ah, Amante da Rainha.
Tem um nome estranho.
Que não é um filme ruim, né, cara?
Não, filme legal. O
filme é bom, inclusive.
Ele foi roteirista do primeiro filme da trilogia Millennium lá.
Ah, então foi isso. Então foi isso. Sabia, entendeu? Que tinha alguma coisa a ver com...
Cara, o Amante da Rainha eu acho ok, o Flávio. Acho maneirinho.
Eu acho bom.
Acho legalzinho. Agora, porra, esse daí realmente ele é um pouco complicado. Porque, quer dizer, um pouco complicado também é foda.
Nossa, né, cara, e o McConaughey, né? É um vilão tão...
McConaughey parece que ele tá com sono fazendo
tão
filme.
Desinteressante, né? Putz,
ah, cara. Ele tá numa tiriça absurda, né, cara? Ele tá com... Nossa, ele tá com vergonha de estar ali.
E o Idris Elba nem é, cara. Ele tá bacana, assim, né? Ele pega umas coisas do Clint pra compor o personagem dele, mas não ajuda, né? O texto é ruim, o filme todo é uma merda. A atuação dele ali que vai resolver, né?
Sabia que o personagem é inspirado no John Wayne, né? O pistoleiro.
É, faz sentido. Mas é isso, né? Alguém quer comentar algo além desse...
Não,
tá filme,
bom.
Qualquer coisa?
Não, tá bom, isso é uma merda.
Não, calma, a gente vai chegar aqui agora num outro injustiçado que esse deveria estar em primeiro, né?
Esse merecia o primeiro lugar, que tá em quarto, que é Emoji, o filme.
Nossa senhora.
O Patrick Stewart tava devendo a Giota.
Cara, esse filme, ele é errado.
Ele tinha sido cancelado, né? E depois parece que voltaram atrás do cancelamento.
Sério? Eu não sabia disso, não.
É, eu acho que... Assim, eu posso estar muito errado nessa. Mas eu lembro de ter lido
errado
notícia.
Foi não ter cancelado, né?
Errado foi ter sido lançado.
Não, você tava correto, querido. Você tava certo.
Mas executivo Hollywood, você tava certo.
Alguém tinha lançado uma notícia que finalmente, graças a Deus, sei lá, o filme tinha sido cancelado. Aí deu tipo uns 2-3 meses, falaram que o filme ia ser completado. E esse filme demorou muito pra sair.
Eu acho que ele saiu foi cedo demais, cara.
Cara, Emoji é tão ruim, faz Pixels parecer um clássico.
Cara, não acho que...
Tá sendo, né, cara?
Pixels não é horrível, né, cara?
Não, Pixels não é horrível, não. Eu acho assim, o Emoji, ele é tipo Detona Ralph, só que sem carisma, sem personagem nenhum legal e...
Cara, mas é bizarro, Felipe. Eu fico imaginando o cara que teve a ideia. Ele chegando, sabe?
Cheiradaço então, de pó, né?
Então, eu tive uma ideia muito louca. Muito louca. Ah, o quê? Não, fazer um filme. Ah, do quê? Cara, se a gente pegasse Emoji.
Emoji de cocô.
Emoji. Emoji de cocô, ia ser um protagonista. E aí ia ter o Emoji X. E a gente ia falar da história do mundo dos emojis, que eles vivem dentro do celular. Cada aplicativo é uma cidade diferente. A gente aproveita e coloca um monte de propaganda do Instagram, do YouTube. E daí ganha um dinheiro de tudo isso, né? Porque tem... Spotify, tem o Candy Crush, tem aquele de dança,
tem Skype,
tem Dropbox, é tipo
uma animação. Só não tem qualidade, né?
É uma animação disfarçada, né, cara, de propaganda.
É um comercial.
É o que o Felipe falou, é o Detona Ralph sem alma, né?
Nossa, cara.
Não, ele, cara, ele atira pra todos os lados. Ele tenta ser meio Inside Out também. E eu nem sou fã de Inside Out, cara. Mas, porra, tudo que pariu, né, cara? Não tem nem como comparar um filme com o outro. O meu problema, Flávio, não é nem... Porra, um cara teve a ideia de fazer um filme do Emoji. Tudo bem, as pessoas estão aí, elas estão falhas. O problema é, tipo, o universo conspirar pra esse filme acontecer e de não ter ninguém pra falar, galera, ó, não dá. Tá uma bosta, sabe? O cara lá no começo foi o enviado de Deus que foi completamente, sumariamente ignorado.
Esse foi o cara que deu a ideia do filme do Battleship também, por acaso?
Talvez, nossa, cara. Talvez.
Velho, deve ter uma divisão de Hollywood de gente que tá jogando board game, cheirado de pó e inventando história de filme.
Ah, deve ser, cara.
Eu tenho certeza.
E no chat do celular, né?
Não, cara. E é muito bizarro, porque você imagina que vai ter... Sei lá, é um filme infantil pra criança, mas que vai ter alguma crítica ao troço de uso... É, exagerado, de celular, sabe?
Esse, imaginar isso é inocência.
Esse lance de interação, sei lá, que talvez no final ia ter um troço de que, ah não, sabe, os emojis, a pessoa tem que conversar, não, tem que dialogar e tal, mas não, é uma parada que meio que ensina crianças que conversar não é bom e tal, você tem que usar celular pra...
Abolir a escrita.
Vamos deixar de escrever, exato, porque é muito mais legal utilizar.
Eles exaltam
e isso. E falar só por emoji.
Tipo, na primeira cena, assim, falar. Tem um diálogo. Eles exaltam. Ah, o que que eu falo? Ele fala, não, você não tem que escrever nada, isso é coisa de idiota, manda um emoji.
Nossa.
Cara, é um nível, assim, puta, muito errado.
Inclusive, se tivesse conversado, não tinha dado merda.
Pois é, mas escolheu mandar o emoji.
Cara, esse filme... Ele é dirigido pelo rapaz lá, o Tony Leontes. Ele fez um filme chamado Igor, que eu não lembro de ter sido tão mal... Cara, que o filme também é velho, né? 2008. E ele fez o Lilo Stitch 2. Stitch deu defeito. Ele também roteirizou a Nova Onda de Crank, que é a continuação da Nova Onda do Imperador.
Esse é
até
bom.
Até eu não tô vendo nada bom.
Ele faz os genéricos ou
Disney? Alternativos.
Não, ele faz as continuações dos filmes.
Os direto pra DVD da Disney.
É, pois é. Mas assim... É, realmente não tem defesa, gente.
Isso tudo só foi pra falar que o cara era ruim.
Não, só um comentário.
Fala.
E o personagem principal? Ah, não, você só pode fazer uma expressão na sua vida inteira.
Pois é, né, cara? É um... Nossa.
E o povo reclama do Flávio como host ainda.
É, então. Pois é. Aí o emoji.
E qual é a porra da história do filme, se aqui vale a pena falar?
É um emoji do meh. Sabe aquela cara de meh?
Uhum.
Então.
Cara do Pablo.
Só que ele não consegue fazer isso, porque ele consegue emular várias outras caras.
E os outros não? E emojis
os outros
não.
E daí os outros não gostam dele, porque ele tem essa falha aí.
É diferente.
É, ele é diferentão.
É, ele é um bug.
Ele é um bug no sistema. É um erro na Matrix.
Depois ele descobre que a garota que usa a touca também é diferentona, não sei o quê. E aí, tipo, todo mundo fica feliz.
Nossa, cara, uma cena
difícil, muito cara. Ridícula, assim. O filme é muito confuso, né, cara?
É, o filme é personagem desinteressante, é uma trama idiota. É tudo muito ruim, cara. É muito ruim. Num nível rasteiro, assim, não é, tipo, adultos falando de animação. Ai, não gostou porque é um filme pra criança. Não, é um filme retardado, cara.
Não.
Se você
não,
tiver
não.
Uma criança retardada,
criança. Véio,
sabe? É. Aí você leva pra assistir que talvez ela gosta.
O filme, ele é protagonizado pelo T.G. Miller, né? T.J. Miller.
Ah, foda-se,
que
não.
É aquele, que é aquele,
é, né, velho? T.J. Miller é aquele cara, né? Que,
ele mesmo. Esse brother aí.
Esse truta aí.
Cara que fez aquele papel.
É. Esse brother aí.
É, massa.
Aí pra ajudar, ele ainda, na época do filme, ele foi pego com a boca na botija lá, assediando pessoas.
Olha aí.
É, ele foi usado de novo depois. Na época
da teve isso também?
Teve isso. E a mulher dele está dando completo apoio para ele.
Top 3 aqui, né? Top 3.
Chegamos no pódio, meu.
Chegamos.
Nossa, já começa bem.
E se no ano passado a gente tinha Ridley Scott no top 10 de melhores filmes, esse ano ele tem ele no top 10 de piores, né? Porque, meu Deus do céu, Alien Covenant, cara. Né? Eu nunca achei que eu ia virar e falar que Prometheus era um filme melhor que Alien Covenant. Caralho, nossa, cara.
É o B e é segundo do Fassbender, hein?
Terceiro.
Não. Terceiro.
Terceiro é o Fassbender.
Torrão não faz Bender, não, cara. Era brincadeira, piada.
Tá, tem não, que... o mais interessante.
Podia.
Presta no filme ou faz Bender?
Não. Presta nada. Presta nada. O cara faz dois papéis, é que nem uma dançando lá no Cada Um Tem Gêmeo Que Merece. Ele faz dois chapéus merda.
Van Damme no duplo impacto trabalha melhor.
Não. Você limpa a sua boca imunda pra falar do Van Damme.
Não, eu tô falando
que ele vai tomar no seu merda.
Ele dá. Eu não tô xingando ele, o imbecil.
Não, o imbecil é você que tá falando mal do Van Damme. Não se fala
mal do Van Damme. Eu não tô falando mal do Van Damme, seu cuzão.
Tá bom.
Falando bem
do
Van
Damme.
Tá bom. Mama ele, então, cara.
Mas então, vamos lá. Alien Covenant é pior do que o Alien 4?
É pior.
Alien Covenant é pior do que o Prometheus?
É pior.
Alien Covenant é pior do que o Alien vs Predator 2?
Ah, vai tomar no seu cu.
Aí, não sei. Eu tenho dúvida, porque aí é... entra nessa pera.
Oh, acho que ele não é pior do que o 4, não, cara. Mas é impressionante.
Eu acho
que
é.
Quando eu terminei de ver o Covenant, eu pensei, porra, não é tão ruim quanto Prometheus, mas, cara...
Você tá louco, é muito pior, cara.
Não durou nem 5 minutos. Eu sentei pra almoçar, pedi a comida, porra, cara. Aí eu não
bad vibe, né?
Caraca, cara, é horrível, assim. Se eu tivesse... Só acho que eu tava no shopping, né? Porque senão eu ia acender todas as luzes, esse negócio tava todo aceso. Porque realmente foi muito ruim, cara. Foi uma situação...
Ele é muito errado, cara. Ele é muito errado.
Demorou 10 segundos pra falar isso.
Cara, eles matam James Franco no comecinho. Aí eles botam o Dr. Manhattan pra ser o capitão. E é um capitão completamente merda, cara.
Nossa, chatíssimo.
Ele é um cara incrédulo. Daqui a pouco ele é super, super religioso, sabe?
Todas as circunstâncias do pai de burrice de tripulação.
Mas aí Prometheus também é, pô.
Não, mas é muito mais do que Prometheus, cara. É muito mais. Aqui até aquela cena gratuita do chuveiro lá, o Alien. Beijo do teu. Qual que é o... Vou matar o casal transando no chuveiro.
Mas é um clássico de terror, pô.
Mas no Alien não tinha, porra.
É spin-off que chama isso aí.
É spin-off que chama.
Nossa, cara, e tem um troço, né, que é impressionante. Você assiste o Alien... 1, 2, até o 3, cara. O Alien aparece tão pouco. Você consegue sentir o peso daquele bicho ali dentro do filme, né? E daí nesses novos, né? Que tem uma porrada de efeito. Você não sente assim, não parece ser um troço de verdade ali, tanto faz e tal.
Não
causa impacto.
Nenhum, cara. Nenhum.
É. Que filme de monstro que mostra monstro demais também é foda, né, velho?
É foda, né, mas...
Quando acerta e tenta repetir, fica a mesma coisa.
E o Ridley Scott ficando um troço de tentar ficar relembrando o primeiro filme, o que só ajuda a piorar as coisas, né? Porque a trilha sonora, tá... Ele faz uns planos que remete ao primeiro. Nossa, cara, mas...
Mas qualidade do primeiro não tem, né?
Não, mas passa longe, cara. Passa longe.
Aquela cena dos dois Fassbender discutindo, aquela discussão existencial do David com o outro lá.
Walter.
Os dois Fassbender.
Walter, né?
Walter. Nossa, mano, que coisa ridícula que é aquilo. Que tristeza que dá aqui.
E tinha a possibilidade de uma série de discussões interessantes, né? Porque tem o embate da fé do capitão, que é algo bacana. Uhum. A criação e a criatura, né? Todas as responsabilidades.
Tudo super aproveitado.
Cara, é tudo uma merda.
A parada dele mostrar a nome Rapace lá, toda destruída já. Sério.
Pra quê também, né?
Sugestão, cara. O Ridley Scott, ele deu um ataque de ego falando: ah, o Alien que vale é o meu Alien. Os outros filmes são uma merda. O cara lá do Gone Girl estragou. O James Cameron mostrou Alien pra caramba, não sei o quê. Ele conseguiu fazer um greatest hits, né, cara? Só que só das coisas que não funcionaram nos
piores,
outros filmes.
Piores, né? Tudo que é uma merda. Não,
é,
né?
Eles pegam os piores momentos. Nossa.
É péssimo.
Sabe o que eu achei interessante? O Felipe lembra do David Fincher por Gone Girl.
triste, né?
Tipo, eu precisei conferir se era o Fincher mesmo que ele tava falando.
É um dos filmes mais fracos do cara Fincher.
É droga, né?
Provavelmente o mais fraco dele.
Eu gosto de Gone Girl.
Não
gosto
que seja
também.
Ruim, mas é que.
Sim, mas os outros também, né, cara?
É.
Ele tem todo o lance, né, cara, dele. querer pegar mais o troço da ciência e ser um elemento mais central dentro do filme, que, putz, só soa como mais um deslize dentro do filme.
Cara, posso falar? Eu acho que é até uma boa que isso aconteça, porque desmistifica a ideia que algumas pessoas têm de que o Ridley Scott é um dos imortais do cinema, cara. Tipo assim, ele é um bom diretor, se ele tiver um bom texto na mão, Perdido em Marte mostra isso. O roteiro do Drew Goddard é muito engraçado, tem várias sacadas legais. Mas é isso, cara. O Ridley Scott, o Mario vive falando isso, ele é um cara pra menos mesmo. Tipo, não tem jeito. O último filme dele agora, o Todo Dinheiro do Mundo... Que...
Terrível.
Cara, é fraco, velho. É muito fraco. É fraquíssimo.
Eu lembro do Mario tirando um barato do Pedro por causa do vlog dele que ele fez do Prometeu. Essas pessoas deviam ter um pouco de noção antes de ficar colocando esses vídeos falando bobagem na internet. Fica colocando a cara ainda, falando bobagem. Tem que ter muita coragem.
Não, cara. Mas o Ridley Scott é... O filme que ele tem mérito de fato é o Duelistas, que é o primeiro filme dele, que é bem legal. O Blade Runner... A genialidade está no livro do Kadik.
Não só nisso, né?
Porque Tá sim. É claro que tá. Mas o filme é muito melhor que o livro.
Sim, o filme é melhor do que o livro, mas por uma porção de coisa. Não é só por conta do... O filme é melhor do que o livro. Por causa do Jodorowsky. O filme é melhor do que o livro. Por causa da equipe de produção que tava com o Scott. Ele foi um bom maestro, mas ele não é... O principal fator, o
mas
negócio...
ninguém tá dizendo que é.
Não, mas é disso que eu tô falando. O Ridley Scott...
Mas aí você não.
O Ridley Scott é um cara que ele consegue...
Você falou. Ele deu uma cagada.
Ele não deu uma cagada. Ele é um cara que é um bom diretor, com texto bom na mão e com material bom na mão. Foi isso que eu falei. Caçador de Marte foi isso. Do Godard era um texto bom. Se vocês não entendem o problema de vocês, vocês são burros.
Nossa.
Pô, o Blade Runner tem mil fatores que fazem com que o filme seja bom. Ele é um bom maestro, mas o mérito principal não é do filme. Cara, eu tenho culpa, vocês são burros, né? Deve ser chato.
Cara, porque certamente você pegou todos os filmes que ele lançou, leu o roteiro e chegou a essa conclusão.
Não,
e a gente
cara,
que é burro pra caralho.
Não, velho. É, exatamente. Eu tô repetindo exatamente o que o Mário falou antes, só que como o Mário.
Mas ninguém deve
ser RJ. Não. Aí, né, porra, daí você tem que botar o rabo entre as pernas, né?
É, claro. Porque eu sou um grande cara que elogia.
O que eu tô falando é que é o seguinte, o Ridley Scott, ele é um cara que ele é um bom diretor se ele tiver um material bom na mão dele. Cara. O Blade Runner, por exemplo, ele é um filme que ele é bom por uma porção de outros fatores. Assim como o Alien também. Então, entre eles,
o que você começou a falar.
O Duna do Jodorowsky.
Você vai mudar o que você falou, então, no começo.
Essa lógica aí é furada. Porque, por exemplo, eu vou pegar a mesma obra, o mesmo autor, Kay Dick, com o...
Overhoven,
a série, Total Recall. Não, com a série... O Total Recall não é ruim.
É bom pra caralho.
Mas a série nova do Homem no Castelo Alto, que é um livro no mesmo nível, se não até melhor, depende do ponto de vista, do que o Blade Runner. Eu gosto mais de Blade Runner, mas é uma questão até de estética. E a obra foi toda cagada. Então, você precisa de uma pessoa boa também pra transportar aquele material original bom. Eu não tô falando que o Ridley Scott é a melhor coisa do mundo.
Ninguém tá falando.
Exato. Porra, também não dá pra também chegar pro cara...
Não, mas eu falei, cara. Eles estão falando a mesma coisa, vocês sabem, né?
Exatamente. Não, a gente não tá falando a mesma coisa, porque quando ele começou a falar do Alien, ele sugeriu que não precisava ter o Ridley Scott. Qualquer um que...
Não, onde é que eu falei isso, seu maluco?
Tá aí na edição, cara.
Não, foi... Cara, o que eu falei... O Caio acabou de falar que a gente tá falando exatamente a mesma coisa. Ele é um bom diretor quando tem o material na mão. Drew Goddard, o Caçador de Marte.
Então tá bom. A gente tem o poder da edição aí. Tá aí. Alien, uma bosta...
O Ridley Scott cagou tudo.
Graças a Deus não tá segurando o Blade Runner mais, né?
Segundo filme, outra belezinha... Aí a gente chegou na adaptação de games do ano.
Videogame do ano.
Assassin's Creed. Fassbender.
E de novo, né? Fassbender.
Nossa. Caio, por favor, comenta aí, cara. Você que gostou bastante do filme.
Caralho, velho, esse filme é muito bizarro. Eu cheguei na metade do filme sem saber que ele tava na metade, porque não tinha acontecido nada até agora.
Caralho.
E eu tava assim, tipo, ué, mas já tá na... Tipo, balancei o mouse assim um pouco, sabe? Falei, pô, já tá na metade do filme? E no final chegou também, eu não sabia que tava no final.
E é um filme cansativo, né, cara?
velho, o eu filme é uma
passada,
cara. Eles falam assim, não, Assassin's Creed, gente. Vai ser Assassin's Creed aqui. Aí você pergunta, por quê? Porque foda-se, vai ser Assassin's Creed. E aí, de repente...
A trama é mais confusa que a dos jogos.
Velho, eles saem jogando um personagem em cima do outro, assim. E de repente o cara já tá com uma relação que você não sabe de onde que ele construiu com as outras pessoas. E você não entende porra nenhuma daquele filme.
É, cara, porque na real é uma trama que deveria ser simples, mas eles ficam enrolando ela desnecessariamente e viram um troço qualquer coisa, né, velho?
Cara, tem uma hora que aparece a mãe do cara, tipo, o cara tá alucinando, sacou?
Não, não tem um clímax o filme inteiro, né, cara? Ele fica prometendo algo e... Nossa, cara.
A minha teoria é de que o filme ele acabou ali quando o cara morreu. O cara morreu no início e aquilo ali é tudo um sonho.
Putz.
É. Acho que seria um plot melhor do que o plot verdade.
Tipo,
seria melhor que aquele plot.
Tipo o Pokémon lá do Ash, né?
Exato. Porque, cara, é sério, eles não explicam nada no filme. Nada, nada, nada. Depois eles criam um gancho pra um outro filme no final com um personagem que é completamente vazio. Uhum. Eles colocam uma motivação por fundo dela pra poder falar assim, não, essa aqui vai ser a próxima vilã do próximo filme.
Uhum.
Sabe? Nossa, tipo, tira essa motivação dela da bunda.
A Marion, né, cara? Ela tá qualquer coisa nesse filme, parece que fala um... Vai, filha, fala aí. Não, mas não tem roteiro aqui. Não, fala qualquer coisa aí.
Improvisa aí, filha, você manda bem.
Você viu o Macbeth do...
Não vi.
Que é do mesmo diretor, da mesma dupla também.
Faz o Bender aí, Cotillard?
Exatamente. Justin Curzel é o nome do diretor. Cara, assim, ele... É meio a história é meio cagada, né? Porque,
mas vamos tipo, combinar, né? Porque
ele dá uma arranhada no que é a história do Shakespeare, mas ele visualmente é muito bonito, sabe? O Macbeth. E no Assassin's Creed ele não consegue, o filme não é bonito.
Não é bonito.
Não, ele só manda um filtrozão cinza em cima do filme e acabou, né?
Até a trilha sonora do filme é ruim.
Meu Deus, o filme é muito lento. É um cansaço pra assistir, velho.
Falar do jogo, pô. Pra poder meter lá e falar que é referência, sacou?
Não, vamos combinar que eu acho que o Assassin's Creed, a série de games já encheu o saco e ok. Mas pra você pegar uma trama e transformar em filme, é muito mais fácil que uma porrada de coisa aí, né? Sim. Mas não, cara. É desgraça.
Eles conseguiram complicar o negócio todo.
É, conseguiram.
A história do jogo já fica um tanto quanto confusa, acho que depois do segundo. E eles conseguiram fazer uma coisa pior, mais confusa do que a dos jogos.
Ah, terrível.
Cara, o que eu fico mais impressionado é que eles ficam tentando fazer referências do jogo sem dar contexto de porra nenhuma no filme. Tem uma hora que o cara vai pular no mar lá, aí ela olha assim, nossa, um salto de fé.
Só pra falar.
Aí você fica assim, cara, o que tá acontecendo nessa porra? Aí ele quebra a máquina, sabe?
Aí só faltou gritar, salto de fé!
Ele não teve nenhum fenozinho pra poder falar que foi um salto de fé de verdade, sacou?
É o pior tipo de fanservice que pode existir.
É aquele que além de ter a cena e ainda fala, né?
É.
Olha, pra você que é retardado, tá explicando
coisa,
aqui
mesmo, viu?
Tá vendo você aí, gamer punheteiro? É isso que você vai ter de fanservice agora, olha.
A mulher fica reclamando de violência do cara durante o filme inteiro. A primeira coisa que eles fazem quando colocam o cara na máquina é dar duas adagas no braço do cara.
Ah,
é tipo, não, você já matou uma pessoa aí, mas vou te dar umas armas aqui pra você ficar aí de boa nessa máquina que vai dar certo.
Mata mais umas 30 que tá valendo.
É, porque faz todo sentido deixar a arma, né? O cara tá ali preso no computador, revivendo memórias, né, cara, de antepassado. Ele precisa estar com as adagas, né?
Não só tá com as adagas, como tá com o arsenal todo ao redor dele.
É, muito xarope, cara.
Faz sentido.
Não, velho, aquele tipo... É um filme, assim, uma coxa de retalho que, sei lá, amarraram com as tripas de alguém, sabe?
E é bem isso que você falou, o filme não é nem bonito, né, cara? Você fala, pô, pelo menos tem umas imagens e tal. Nada, cara.
Velho, até o Fassbender tá feio nesse filme.
Filme meio cinza, né, cara?
Até o Fassbender tá feio nesse filme. Tão zoado que esse filme é.
Ah. A rola dele diminuiu.
Não, porque não mostra, né? Mas provavelmente deve ter encruado um pouco.
Deve estar tombado ali pra esquerda.
Tímida. Isso tem o Jeremy Irons ainda, né?
Tem.
Nossa, coitado.
E é outro também que colocaram assim, sem roteiro, e falaram, vai interpreta.
Vai lá, né, filho? Dá uns gritos aí no
meio. É, a mesma coisa que fizeram com ele no Liga da Justiça, né? Vai, meu filho. Teu Alfred. Seu Alfred. Cuida do Batman.
Brilha.
Brilha.
Brilha muito no Batcaverna.
Aí ele falou, não, me dá... Cadê o roteiro? Não, você é o Jeremy Irons, vai lá.
Vai lá, cara. Você é um mordomo. Imagina que você é um mordomo do Batman. É. O que você faria?
Velho, e eles não explicam nada.
Faria um café. Tipo,
eles ficam atrás da maçã do Éden no filme, tipo, não, por quê? Porque tem que estar atrás. Aí o que essa porra faz? Né, não faz nada, não. É só um
item. Vamos pegar porque é importante.
Não,
é,
e outra coisa.
É bonita, ela... é bonita, ela brilha.
E a do velho, Éden. E onde eles encontram uma porra? É numa catedral. Eles são os templários. Eles não sabiam que aquilo tava lá, como?
É muita incompetência, né, cara? É porque a galera, também, a galera não tinha WhatsApp nessa época pra mandar uma mensagem, senão ia ser rapidinho, velho.
Nem pra estar no templo evangélico pra rolar uma porradaria, louco.
Não, pois não é, terrível, né, terrível.
Uma igreja pra ter cena de pancadaria e todo mundo morrendo, que nem no Kingsman.
Eu lembro que na lista do ano passado, a gente gravou lá pra janeiro, né? Daí o Bruno me perguntou, ele falou, ô, eu posso colocar o Assassin's Creed? É muito ruim. Eu falei, não, Bruno, é de 2017. Ele, ah, que pena. Nem lembro, né, Bruno?
Acho que ele morreu.
Não, acho que ele morreu, é verdade.
É, foi, não, é que eu tava mutado aqui, não reparei.
Tava lá um tempão já, né?
Tava mutado em quem?
Parela no Felipe, mas não tem.
Ai, que gostoso.
Você não quer falar nada sobre esse filme, Bruno?
Eu quero, é uma bosta, não serviu pra nada. Contar a história e contar errado. Parabéns, campeão.
Você vai pra gente ou pra uma coisa?
Não, o filme não é um retardado.
Você sabe pra que esse filme serviu?
Pra nada.
Ah, não teve pra irritar. Assassin's Creed no ano do filme e depois fazer um jogo bom. Foi pra isso que serviu o filme.
Qual o jogo bom? É relativo pra caralho.
Sim. Não é tão ruim quanto os outros, né, pô?
Tem que rever isso aí, né?
Tá no mesmo nível.
É difícil.
Esse filme serviu pra mostrar que não tem ação de jogo boa.
Eu sei que o Jeremy Irons, né? Depois do Margin Call, eu só consigo ver ele como banqueiro. Tem cara de banqueiro, velho.
Naquela adaptação lá, como é que é? The Borges? Ficou bem legal ele.
The Borges, exato.
Pegou as coisas, ele tenta.
Faz banqueiro também?
Faz. Não, pior, faz papa.
Agora quando ele tenta roubar um banco no Duro de Matriz.
Papai.
É verdade, né?
Fortnox.
Mas ele faz aquele filme maravilhoso lá, o Dungeons and Dragons.
Nossa!
Comenta pra vocês. Que ele tá gritando loucamente nesse filme.
Puta elenco. Tem o Maron Williams, o Jimmy Olsen da série do Lois Clark.
Tá no Eragon, tem, né?
É, ele tá no Eragon.
Tá no Eragon também. Ah, eu sou filme épico. Bom, finalmente, primeiro lugar, Thiago ficaria chateado, hein? Porque tem um herói de ação que o Thiago ama, Tom Cruise.
Ele nem viu, cara, teve nem coragem.
Sério, cara, ele não viu a múmia?
Ele falou comigo que não viu, né?
Não, caralho, não.
Ele falou que o único filme que ele viu da lista foi o Death Note.
Nossa, caralho, que merda também, né? Bom, não que tem alguma coisa boa aqui na lista, mas... Primeiro filme é a múmia, né, cara? A múmia...
Não, tu lembra, Flávio, que teve uma pessoa, não vou dizer o nome, mas é o Mário, que queria gravar um podcast sobre o Dark Universe. Ah, vai ser bom! Vai começar com esse filme aí do Tom Cruise, o reboot da múmia e não sei o quê, esquece Brandon Fraser, vamos fazer um...
Aliás, ele já desistiu.
Cara,
já desistiu ou ainda tá pensando?
Cara, não sei. Pior que eu não sei.
Parece que morreu, né, Dark?
Cara, não sei, porque, tipo assim, porque eles já pagaram uma galera. No filme aparece o Gladiador fazendo o...
O Russell Crowe é
o médico monstro, né?
Médico monstro,
Dr. Jack e o Mr. Hyde. É, o Johnny Depp vai fazer o Homem Invisível.
Mas aí tava longe, né? Era só uma promessa. Eu acho que esse...
Não,
aí...
mas aí... Tudo bem que isso não quer dizer nada, mas tem uma foto lá, cara, do pessoal junto lá da nova Liga Extraordinária.
Sim. Eu acho.
Javier Bardem também tá na Dark Universe também.
Supostamente o primeiro filme disso daí deveria ser o Drácula do Luke Evans lá, né? Mas aí não desconsideraram.
Rolou, não rolou.
Cara, sabe a coisa que eu mais estranhei desse filme?
Que você mais estranhou desse
filme? Se eu não me engano, teve um outro filme sobre a múmia que tinha um cara que era um sósia do Tom Cruise fazendo também.
O Brandon Fraser.
Foi lançado antes.
Brandon Fraser. Zion Pictures, sei lá.
Velho, eu tinha quase certeza que esse filme existe. Eu poderia estar numa viagem, mas...
Por aí, cara. Vai no Google rapidão aí pra tu ver se tu acha.
E passa pra gente aí que deve ser legal.
Um cara igualzinho ao Tom Cruise. Ele chama Boris Karloff.
Nossa.
Você não tá confundindo com o filme do Brendan Fraser, não, cara?
Não.
Esse filme era pra ser uma releitura do filme Karloff.
É, era pra ser.
Deu muito certo, né?
Coisinha.
Igualzinho. Pô.
Mesma história.
O Tom Cruise só tem uma coisa promissora aí nos próximos.
O fim da carreira dele?
Não, Top Gun, velho.
Vai vir, né, cara? Vai vir.
Vai
né?
vir, velho. Vai vir. Ele. Caralho, esqueci o nome do outro cara.
Val Kilmer.
Val Kilmer, mano. Val Kilmer gordaço.
Tá morrendo, né?
Nossa, vai ser, mano.
Não, Val Kilmer tá
morrendo. Aquele Maguilis não vai voltar, não?
Val Kilmer tá magro. Sério? No
Homem de Gelo,
filme do Boneco de Neve.
É mesmo?
Sim, cara. Homem de Gelo, eu acho.
Ele foi dublado, parece, no filme.
Por ele mesmo?
Sei lá, cara. Ou aquele filme do lobisomem lá do Benicio Del Toro, tem alguma coisa a ver com o Universal ou não?
Não, não. Era pra ser, mas também não...
Mas era pra ser?
É, acho que não, né?
Cara, olha só. O Tom Cruise, ele não é, ele não tá exatamente que nem o Fassbender, mas depois do Missão Impossível, que é um filme legal, do último, 5...
Eu acho bem bacana.
Ele fez Jack Reacher 2.
Nossa, ruim.
Que é horroroso. Fez A Múmia, que é só o pior filme do site, segundo site. E fez o Feito na América, que foi um filme que a crítica gostou um bocadinho, mas legal, que
flopou
de bilheteria, tá ligado?
Então, tipo assim, me permite uma parte?
Lá vem. Quando vem assim,
eu acho que as perspectivas aí, né, do que se espera com cada um é diferente, né? Porque é o Tom Cruise, cara.
Não, você não tá entendendo o que eu tô falando. O que eu tô falando é o seguinte, que Tom Cruise, ele geralmente era um
cara que
chamava bilheteria.
É, ele não dá mais grana, isso é.
Mas isso, tipo isso assim, teve uma galera que fez um texto analisando bilheteria e parece que não existe mais esse cinema com um ator puxando bilheteria. Tipo, tem, mas não como antes, entendeu? Ninguém mais vai ver um filme porque tem o Tom Cruise ou porque tá o Tom Hanks.
Não, não adianta botar você... o cara na capa só e ser, tipo, nada a ver.
Mas não acha que o pessoal da Múmia não tinha calculado que as coisas iam dar bem por conta disso?
Só fazer uma observação aqui. O American Made lá, o Feito na América, não foi por tanto assim não, cara.
Foi bom?
Ele deu, de bilheteria mundial, deu 134 milhões e ele só nos Estados Unidos deu 83. O orçamento dele é 50? Foi um flop, assim.
50? Orçamento 50?
Ah, tá bom.
Se pagou e...
Sobrar,
é um filme
menor
dele,
né?
Mais ou menos. O pessoal achava que ia no mínimo dobrar, cara. O que eu tô falando é o seguinte:
eu acho que a galera editou o filme por causa do Tom Cruise, isso sim.
É, tem isso também. Tem muita gente que tá com uma vontade. Eu tá mais que a... de cientologia, o pessoal tá pegando raiva.
Cara, cortou tudo. Tá
ele quis falar que por causa depois que ele abandonou a cientologia, o pessoal pegou raivinha dele.
Ele abandonou. Ele abraçou de
tá louco, cara. A cientologia lá tá protegendo ele e o Travolta. Ninguém fala que eles são amantes, porra.
Eu nem sei como é que tá ele com a cientologia.
O Bruno, o telefone sem.
Eu só
fiz o devasso aqui na volta com informações.
Eu só fiz uma interpretação do que eu entendi.
O Tom Cruise.
Foi. Agora.
Tu te botou no grupo falando, agora que tu tá aí, tô fora. E saiu do grupo lá.
Tem o Will Smith também que tá na Cientologia. Já
pirou. O Will Smith tá na Cientologia.
O meu Will Smith não está na Cientologia.
Mas ele
não
está morto.
Caraca, que bizarro.
É verdade mesmo ou você tá zoando?
É verdade, dizem que é.
Nossa,
eu recebi um zap.
Dizem.
Também. Não, vou te mandar aqui o caminhão, o estudo em PowerPoint que eu vi aqui.
Grupo do Zip Zop, né? Com Will Smith, Tom Hanks.
Não, mas de fato, esse lance do. O ator não necessariamente chama mais bilheteria como chamava antes. Ele continua sendo. Como quase todos os outros filmes também, ele é o principal cara no pôster. Mas isso não garante absolutamente nada.
É que eu acho que aí eles tentaram apelar pro fator Marvel, né? Criar um universo, colocar os personagens, um aparecer no filme do outro. Só que
pois já é, mas cara, o começo do universo compartilhado da Marvel foi o Homem de Ferro, um filme que eles botam ali por acaso o Nick Fury aparecendo no final. Aí lá no Homem de Ferro 2, eles botam mais uma personagem que é a Viúva Negra, que já aparece mais vezes. A coisa foi gradual, né?
Assim, a galera tá com pressa, né? Vamos fazer rápido aqui.
Esse Dark Universe só escolheu o ator desgastado também, né? O pessoal já tá meio cansado da maioria que tá ali, né?
Não. Não, porque o lobisomem estão falando que tinha a possibilidade de ser o The Rock, então ia ser bom.
Mas não ia ser o Javier Bardem?
Não, mas o sei lá, cara. O lance é...
Tipo,
será que ia ser o Javier Bardem?
Acho que ia ser o Javier Bardem.
Ele tem cara, muita cara de Hyde, cara.
O Hyde é o Russell Crowe.
Não, Hyde é o Russell Crowe. Cara, assim, de qualquer forma, o universo compartilhado, você não vai no primeiro filme já com os dois pés na porta, achando que você vai conseguir fazer a porra de um universo compartilhado. Nem Homem de Aço. Ele bota alguns easter eggs lá, o Zack Snyder do Wayne, mas não tá planejado desde o início. Depois, eles falaram lá, não, citaram lá a frase do Cavaleiro das Trevas e a coisa foi pra frente. O Godzilla e o King Kong... Oi?
Tamo com pressa, cara. Tipo, vamos Godzilla colocar todo mundo junto.
Também. E, cara, acabou, né? Não tem mais,
eu
tô, cara.
Eu olhei aqui, Bernardo. Javier Bardem é seu Frankenstein.
Frankenstein, né?
É. Ele, o Frankenstein é o monstro?
Frankenstein.
O médico.
O monstro. O monstro. Não sei, velho. Porque o só Frank. Tá falando que o ator tá contratado pro papel e vai fazer o Frankenstein. Mas aí, como rola sempre a confusão, você não...
Ia ser da hora, né? O monstro de Frankenstein ser o próprio médico, ligado?
Ó. Oh?
Ele é ele era um médico? Era.
Não, ele era um cientista.
Um médico é cientista também.
Ele fazia...
E um advogado pode ser um cientista? Cientista jurídico?
Não.
Talvez um alquimista.
Pode ser
doutor. Ele transforma merda em ouro, né? Então.
Eu não posso ser um cientista das leis?
Não.
Não?
Talvez, né?
Droga. Pode. Não. Pode não.
Posso?
Posso.
Vou fazer um cartão como cientista da
direito
lei.
Direito é ciência? Direito ciência.
É ciência?
Então pode.
Então eu sou um cientista das leis.
Cientista.
Comunicação não é ciência, direito
então,
é.
Um cara de contábil também é cientista, né? Porque afinal de contas não é ciência, tá?
Não. Se o cara de contábil de fato fizer trabalho científico, ele pode ser.
Não é o cara
que tá fazendo, lançando nota fiscal na porra do... Não é cientista, né, caralho?
E o cara do transporte esse alternativo?
Esse é um bosta.
Olha!
Que isso,
gato, velho. O cara falando mal dele, é o elitista do caralho.
O quê? Não entendi. Eu acho que eu não entendi o que você quis dizer.
A revolução será de vão ou não será, Rafael?
Você pega a pirata, não?
Eu achei que você tava falando desses aplicativos pilantra aí. O que você tá falando, mano?
Rafael é taxista batendo com o motorista de Uber amanhã.
Meu Deus, tá falando do Cabify do Uber mesmo? Tô falando dos donos, não do coitado que dirige.
Tá. Cara, só pra ser uma referência ao
show. O cara falando do Tesla Motors e o cara falando do Uber.
O que você tá falando? Mano, sei lá. Eu tô muito por fora de meme. Tá tarde, né? Tá tarde, tô com sono, eu tava quase dormindo aqui.
Tá bom, então vamos lá. Cada um fala um filme que não tá na lista, que achou uma merda. Começando pelo Rafael, que não falou de filme nenhum.
O que eu vi esse ano? O que eu falei mal aí? Lembra
aí? Você falou que ia falar da Liga da Justiça, cara?
Ah, é. Liga da Justiça. Mó bosta, velho. Nossa, que merda, mano. Não sei como vocês podem... Vocês amaciaram muito nesse filme, velho.
Você vai deixar o Kirano triste, cara.
Vocês estavam de muito boa vontade, velho. O filme é fraco pra caralho. O
Kirano tá pistolando agora enquanto eu ouvi isso.
Kirano já tá comentando, já.
Mano, e vou te falar... Sabe outro que é fraquíssimo?
Qual?
A Mulher Maravilha, que também amaciaram pra caralho.
Nossa, eu não amassei pra caralho.
Nossa.
Eu acho ok, mas teve gente aí que...
Nossa.
Deu 4 estrelas pra Mulher Maravilha.
Eu gostei mesmo. O nego questionando o que não foi indicado ao Oscar. Ah, vai se catar.
Aí não.
É a tristeza, né, velho? Não é ruim, mas nossa,
mas é que a expectativa é baixa, né, Rafael?
Tem nada mais mediano. Tem como ser mais mediano do que a Liga, não. A Liga é pior.
Tem como ser pior que a Liga.
Não. Mediano não é pior nem melhor. Mediano tá na média.
Mediano é average.
Nossa.
Horrível.
É isso.
Enfim, é esse o seu filme, né? E o seu, Caio?
Bright.
Nossa, cara.
Eu esqueci de um filme. Ghost in the Shell, malandro.
Foda-se, verdade. Passou sua vez agora.
Não, tá aí.
Mas Bright, cara. Pelo amor de Deus.
Vamos falar de Bright.
Que filmezinho bosta, né?
Você não gostou, cara? Toda crítica social foda.
Que crítica social foda, velho? Pelo
puta
amor de Deus.
Toda crítica social foda.
Pra você ter que fazer analogia com orc, sacou? Porque você não pode falar que são as pessoas negras que estão sofrendo racismo.
Mas, é muito ruim esse filme, velho. E o pior é que fizeram tanta média com esse filme. E o pior...
Quem fez média, cara?
O quê? Esse filme ficou avisando no Netflix 6 meses antes e não sei o quê. E tudo que era veículo de imprensa cultural falando do filme. E lá, 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 que vai ser um Senhor dos Anéis no tempo atual.
Velho, o filme não explica porra nenhuma. Tem umas horas que eles vão fazendo várias referências, assim, a, sei lá, o Dark Lord. E eles nunca falam o que é a porra do Dark Lord.
Né? O Sauron.
É, tipo, é, tá lá, o Dark Lord vai voltar. Tá, e foda-se, Dark Lord. Dark Lord é quem é o Will Smith?
Dark Lord é o Sauron. É o Sauron.
É sério, pô. Tipo, e é o Will Smith fazendo papel. É um filme dos anos 80 com orc, sacou? É o Will Smith é o trope perfeito, pô. É o policial negro que tá pra se aposentar, claro. Que leva um tiro, porque o parceiro dele é o diferentão que tá lá que ninguém gosta, sacou?
Que é o Giggs.
Velho, é muito bizarro aquele filme. E aí, ele começa o filme e você não entende o que tá acontecendo.
É o Giggs, cara. O jogador?
É
Riggs.
Riggs.
Riggs. Aí, pô, termina o filme, você não sabe o que aconteceu. Tem uns negócios de umas varinhas, elfo. Foda-se. É isso que é o filme.
Só é legal porque tem o nome rapace lá, gostosinha de elfa, né,
cara? Cara, não é legal não, cara.
Ah, ela é boa, cara. Tu não,
O Felipe é desses, né, cara?
É,
velho, não resolve não, cara.
Tenta justificar
os... Ela tá melhor num filme que eu vi.
Não gostava de pena. Ah, mas esse filme é o nosso amigo, né, Felipe? Que a gente ia fazer um podcast sobre, né?
Nossa, cara, é outro, né? Eu tô achando é melhor... Cara, a gente tá vendo, de repente...
Esperar um ano, né? Vamos esperar um ano. Então.
Não, cara.
Antes de gravar, né, cara?
Não, David Ayer não dá não, cara. Ele impressiona... Cara, eu acho que o problema é a gente. A gente tá amaldiçoando os caras.
Pode
Vamos fazer Dark Universe e dá isso. Vamos fazer um podcast sobre o Ayer...
Vixe, ainda bem que o Sérgio Leone já morreu, né?
Caralho.
Cenário. E o pior que o Bright 2 tá anunciado, hein?
É sério.
É o filme mais assistido da Netflix.
Sério.
Não, e o Wire vai voltar pro universo da DC. Ele vai fazer o Sirene de Gotham lá.
É. Sirene de
Gotham. Sério? Esse filme não vai sair. Esse filme não vai sair.
Sirene de Gotham, ótimo.
Acho que ele mudou de nome.
Ai, sereia de
Gotham. Não, era...
Enfim. Bernardo, seu filme aí.
Era o Bright, né?
Mas... Não, já falou, né? Cara? Escolhe outro.
Alguém fala do Vigilante da Manhã, pelo amor de Deus, gente.
Não, vou falar de outro. Vou falar do
homem. Vai falar?
Opa,
não?
Boa.
Opa, falar do Falar do Rodolfo.
Homem-Aranha. Esse é outro. Super valorizado pra caralho.
Puta merda. Cagaram, pessoal.
Cadê o Jackson pra defender?
Não tá, né? Perdeu, né?
Homem-Aranha, desesperado por atenção.
Só isso.
Você quis dizer o filme do Homem de Ferro com Homem-Aranha, né?
É, não, o filme todo ruim. Então, assim, não tem nenhuma cena que é realmente empolgante. O Tom Holland até que manda bem. Ele é um ator. A compreensão do personagem ali pelo dele é péssimo. Não, gostei.
Bad vibe, né? Eu não vou demais. Esticar aqui, porque seu áudio tá picotando toda hora.
É.
Então, obrigado pela contribuição, Bernardo.
De nada, desculpa.
O Bruno já falou?
Não.
Então, Bruno, é sua vez.
Bom, quase que eu perdi o meu filme aí, que quase. Eu vou da Vigilante do Amanhã.
Não acho tão ruim assim, pô.
Porra?
Caraca, tá brincando.
Tá brincando,
cara,
é muito velho.
É sério,
não acho tão ruim. Vai ser pior do que o próximo Akira, velho.
Você já viu? Você já viu? Já viu o anime?
Você viu de 95? Você tava no podcast?
Não gravou tava nada. Tá, não, não gravou. Não.
Então, visual
não gravou porque eu lembro muito bem, né?
Eu lembro muito bem de eu fazendo inserções aí com o Rafael depois.
Uma maravilha que pode.
Mas ficou bom, cara.
Ah, não, cara, não tem nada certo naquele filme. Se era pra ser uma crítica social, ele falhou
miseramente. Mas acho que ele não queria ser uma crítica social.
Ele,
acho
não, que ele queria ser uma criação. Cagou os personagens, só isso.
Não, tudo que o Ghost in the Shell representava com aquele mundo completamente caótico.
Eu fico, eu entendo, eu fico puto se eu analisar esse filme como adaptação. Agora, se for só um filme esquecer do resto, ele é um filme mediano.
Não, ele é um filme esquecido.
Ele não é um bom filme. Ele não é um bom filme. Ele não é um bom filme, mas ele... Tem coisas interessantes, eu gosto da estética dele.
Por quê?
A estética é maneiríssima. Isso eu tenho que concordar.
Eu gosto.
Menos.
É porque a estética é uma coisa que vocês queriam trazer, né? É que nem, sei lá, Watchmen.
É uma adaptação estética do original.
É, mas a gente falou de uma porrada aqui que nem isso consegue fazer, né?
Tipo Assassin's Creed, né?
Tipo Sim. Assassin's Creed, por exemplo. Tipo emoji, né? O cara não consegue entender o que é o universo do emoji. Fez aquele
Nossa, é porque realmente é um negócio muito complexo, cara, né? Eu vou te falar qual o Ghost in the Shell é muito complexo o
universo. Daqui a pouco vai ter uma universo compartilhado, emoji, internet e filme.
Ia ser louco, hein?
Podia ser, né?
Podia
ser o emoji 2, podia se passar no Brasil, internet filme 2 se passar nos Estados Unidos, olha só.
Ia ser da hora.
Internet podia se passar na terra do emoji. Ia ser melhor ainda.
Podia, né? Podia.
Ficou ótimo. Mas enfim, foda-se. Felipe, seu filme.
Então, o meu filme vai ser um filme brasileiro, né?
Opa!
Que eu sou. Poderia ser real o plano por trás da história, que tu viu, né, Flávio? Você gostou bastante.
Não vi ainda.
Cara. Ah, não. O que tu viu foi outro, né?
Polícia Federal.
Cara, que é sensacional. O real é sensacional. Bem-vindo Siqueira fazendo Itamar Franco. Eu quero meu plano. O Norival Riso, o tempo todo, ele tá segurando realmente as gargalhadas, sabe?
Mas o real é divertido, pelo menos, né? De um jeito.
Não, cara. Eu até revi, cara. É uma puta comédia.
Mas não é isso que você vai falar.
Não, e nem o Polícia Federal que você viu e adorou, né?
Nossa, que filme merda, cara.
Ari Fontoura lá. Nossa, cara, o pior filme do ano é o... Acho que foi até o meu primeiro. É o Jardim das Aflições, cara. O filme lá do Lavão.
Cara, mas por que você foi ver isso, velho?
Ah, cara, é porque eu sou um verme, né, Flávio?
Nossa, cara.
É igual eu jogar shooter no videogame. Tipo, pra quê? Não vai rolar, tá ligado? Eu vou ficar estressado, vai me dar raiva. E eu vou, dali 2 horas, eu vou me arrepender de ter comprado o jogo, tá ligado?
Puta, não, pois é, cara, mas assim... Né, que você pressupõe um engajamento maior de quem tá fazendo. Então, cara...
Cara, sabe por que eu fui tentar entender a cabeça dessa galera aí da... Não sei nem se é New Right, cara.
Mentira,
mas assim,
você foi tentar gostar do Olavo.
Não fui. O lance é assim, uma porrada de gente que fala bem do Olavo, fala que ele é um cara inteligente, não sei o quê, e que a atitude que ele tem nas redes sociais é pra responder trollzinho e haterzinho, e por isso ele se transforma num trollzinho e num haterzinho. Por isso que ele fica postando essas coisas todas.
Ele é burro pra caralho.
E aí, tipo assim, um monte de gente fica falando lá que o cara é inteligente, não sei o quê. Eu não duvido
o
que ele tenha...
O Olavo de Carvalho?
É. Eu não duvido nem que ele tenha a sua expertise. De repente ele sabe montar um mapa maravilhosamente, cara. Entendeu?
Você fala isso, você fala astrólogo lá, os caras ficam muito.
De repente ele sabe lá como é que são as conjunturas da tua lua, sabe fazer esse negócio todo.
As conjunturas da
conjuntura da lua, né?
Mas assim, a ideia
conjunção.
A ideia de você fazer uma a parada de mostrar o pensamento político dele é muito tosca, muito tosca. O filme é envolto numa porrada de briguinha, cara. É muito louco isso. Ele era pra ser um filme do Daniel Aragão e do Josias Teófilo. O Daniel Aragão era um cara lá de Recife que brigou com a nata do cinema de lá, brigou com o Kleber Mendonça, com toda aquela galerinha. Foi pros Estados Unidos, foi começar a filmar o filme do Olavo, junto com o Josias Teófilo. Aí, de repente, ele brigou com o Josias Teófilo e com o Olavo e não quis mais lançar o filme. Acabou sendo candidato só como diretor de fotografia. A fotografia dele é muito bonita, de fato. Ele filma bem, isso é indiscutível. Depois ele voltou pro Brasil, falou que os Olavetes começaram a perseguir ele e maltratar ele, fazer bullying com ele, tipo... Ele era anti-Lula quando saiu daqui. Hoje ele fala que o Olavo é muito pior do que era o PT, do que era o Lula. É um câncer muito pior. Então, tipo, o filme tem o entorno dele é muito bizarro. E a tentativa dele de justificar a filosofia do Olavo, de mostrar ele como um pensador, não confere, cara. Você sai de lá achando que... exatamente. Mas assim, você podia enganar, cara, sabe?
Não consegue.
Tem uma porrada de documentário que consegue enganar. Ele não consegue nem enganar, tipo... Tampouco os outros dois, o real... Aliás, esse foi o ano da direita no cinema maravilhosa, né, cara? Ainda teve o Gentili lá falando, fazendo o filme dele.
Mas esse é divertido,
O Gentili é comédia, não tem...
É, o filme é divertido, pô. O filme do Gentili não achei horroroso, não.
Mas o Polícia Federal não é comédia também, não?
Cara, então eu vou falar
Involuntária.
Do meu.
Involuntária.
Vou falar do meu, cara, porque... Não é, eu vou meter 2 aqui já, assim, né? Eu tenho que falar da Polícia Federal, porque esse filme, ele é errado em tantos os níveis.
É porque você é esquerdista demais.
Puta, cara, poderia ser por isso. Mas ele tem lado, assim, isso fica muito claro em poucos minutos no filme. O que é uma pena, porque ele poderia ser um filme policial interessante. Só que quando você trata de uma obra, ainda mais como acontece com o caso da Polícia Federal, que é algo muito recente, as coisas estão muito próximas, então é difícil você desvincular uma coisa da outra, né?
Possível.
A figura do Lula no filme é assim, beirou ridículo, cara. Beirou ridículo. E eu falo isso não como um cara defensor do Lula. Mas é uma atuação completamente equivocada do Ary Fontoura. Não tem a mínima noção do que tá acontecendo ali. O texto é terrível, cara. É terrível. É impressionante como esse filme teve tanto burburinho que teve, né? Muita gente elogiando, cara.
Entrou a onda do ódio, né?
E não, ele entrou nesse papo de que, assim, eu não consigo acreditar que alguém viu esse filme e curtiu mesmo, a não ser que seja pra defender um lado.
É porque você é petralha. Se você não fosse petralha, defensor do Lula, Lula ladrão, você teria gostado do filme.
Mas o ladrão, meu bandido de estimação,
roubou meu coração.
O principal argumento é esse. Todo mundo fala, se você não gostou...
Sim, claro, porque você é um esquerdista, né, cara? Defensor do Lula.
Esquerdista,
é lulista, petralinho.
Nossa, cara, é umas coisas assim, que a todo momento ele faz questão de colocar o pessoal que tá investigando como, sabe,
heróis,
é o tempo todo.
É uma força-tarefa
assim,
do bem.
Por exemplo, a figura do Sérgio Moro, ele sempre tá com a família, ele tá cozinhando, conversando com a mulher dele, cuidando do filho.
Aparece o cunhado dele do PSDB?
Não aparece. Olha só. Aí você vai pro... O único cara que... Aliás, é uma boa atuação, acho que é um ponto positivo no filme, é o Calone. É Calone que chama? É o Calone, né?
É o delegado.
Ele tá muito bem no filme, cara. E ele consegue transitar nesse mundo, sabe?
Uhum.
Agora, por exemplo, o outro personagem lá, que é o investigador, sempre mostrando. Ele sempre ali mostrando com a família e tal. Enquanto os antagonistas, é sempre uma coisa caricata. O cara tá curtindo com as mulheres na banheira, cheio de dinheiro.
Cara,
as falas...
Eu tô imaginando o Lula jogando bolinho, tomando cachaçinha, sacou? Toda vez que ele aparece no filme.
O Lula, o jeito como o Ary Fontoura faz o personagem, ele parece que ele tá sempre latindo, assim, sabe? E não aquela forma irônica e sarcástica que o Lula tem de falar.
Não, então, o Ary Fontoura falou que não ia imitar o Lula. Não ia fazer Cacete Planeta. Eu acho que ele tem todo o jeito de fazer. Eu acho que ele tem todo o jeito de fazer isso. O que ele não tem direito é, tipo assim, mostrar um personagem que não, não tem absolutamente
nada.
O Lula, você gostando ou não, ele é um cara simpático.
Ele até é carismático. Gosto ou não, né, cara?
Porra, pra caralho, cara. Entendeu? O Norival Rio, o Bem-vindo Siqueira, caricato pra caralho, ele imitou o Itamar Franco. E você bate o olho e fala, esse aqui é o Itamar. O Ary Fontoura não, cara. Nem a... Porra, tem nada. Ele não tem nem o sotaque meio nordestino que nem o Lula tem. O único personagem que eu gostei do Youssef. Tu não gostou do Youssef, não?
Então, mas eu acho muito caricato, cara. Você viu as entrevistas do Youssef?
Uhum.
Sabe, não condiz também com nada daquilo. Fica parecendo uma coisa... Ele tinha um traço muito mais de bon vivant do que... Parece um cara meio bicheiro no filme.
Sabe o que eu gosto no filme? Problemas com continuidade no cabelo do Bruce Gumlevski.
Cada hora tá de um jeito, cara, né? Eu parei nisso, cara.
Cara, ele, tipo assim, ele tá ficando careca, o personagem. Aí, tipo assim, o filme, uma parte que se passa do filme em 97, ele tá com o cabelo bem ralo. Aí ele vai pra 2013, aí ele tá com o cabelão. Aí 2013 de novo, ele tá com o cabelo ralo de novo.
Eita, tipo, eu reparei nisso, cara.
Cara,
é implante que chama.
Cara, mas é um implante que depende do humor, tá ligado?
É, cara. Aí eu só queria...
Depende do...
Só queria falar rapidamente de outro filme que é outra bosta, cara. Que é aquele O Círculo. Alguém aqui viu esse filme?
Não.
Não.
Ou da Hermione, né?
Cara, esse filme... Tinha uma trama tão interessante. Ele é um livro... não lembro quem que é o autor. Mas é um livro bem elogiado. Saiu aqui e tal. Acho que é Intrínseca. Publicou, sei lá. E é uma distopia que tem muito a ver com o presente. É a figura de uma empresa gigantesca que é meio que uma fusão de Google com Facebook. E tem todo aquele lance de privacidade e tal. Só que o filme falha de um jeito.
Nossa, Mr. Robot.
Cara, não, isso aqui era tipo um episódio do Black Mirror que deu errado.
É, os mas esse aqui. Netflix, né?
Então, tipo, Black Mirror, é tipo Mr. Robot, que é uma empresa chamada The Evil Company. Nossa, velho, essa série é tipo Fight Club. Pô, é
sério que tu não gosta do Mr. Robot?
Nossa, velho, eu não vi. Eu parei no meio da primeira temporada, porque eu tava me sentindo vendo o Fight Club pra adolescente, tá ligado?
É, mas tu gosta de NFL, né, cara? Então...
Meu irmão gosta de NFL. Quem gosta de NFL nem a gente, né?
Nem gente é. Quem torce pro Carolina Panthers, né?
Não, é o Patriots.
Não, podia ser pior, pelo menos ele podia torcer pro Patriots, né, cara?
Nossa, não, porra, Patriots não. Ter... tá louco.
Patriots é uma bosta, cara.
Não,
Eita, porra. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu, cara.
O que aconteceu?
Tô falando do círculo aqui, né, de redes sociais e o cacete. Meu celular começou a falar sozinho. A Siri acionou aqui, me mandou um oi.
Como esse de iPhone,
eu juro pra você. O celular
como
tava
esse de iPhone, parado, dá isso.
Eu não tava nem encostando nele, velho.
Se ele vai dar uma olhada do dano.
Enfim, o filme tem o. Tem o Tom Hanks, cara. E o Tom Hanks tá numa preguiça. Que mais preguiça que ele, só a Hermione.
Nossa.
A Hermione parece que deram anestesia pra ela.
Mas ela não gosta mais de atuar, ela não...
Tudo que acontece no filme, Rafa, ela tá com a mesma cara, assim, ela passiva, tudo que acontece, sabe? Aquela cara de blazer o filme inteiro. Uhum. Nossa, cara, que coisa merda. Emma Watson, que triste ver o rumo que você tá dando aí pra sua carreira, né?
É. Bling Ring.
Nossa, cara, Bling Ring. Eu demorei tanto tempo pra ver esse filme...
É uma bosta.
Enfim, é o círculo aí, uma tentativa de filme Big Brother aí, que falhou miseravelmente. Ainda bem, né? Ainda bem, porque... Só tem
um ar, pra vocês rapidinho aqui. Acabei de saber que um algoritmo pode colocar o rosto de Nicolas Cage em qualquer filme existente.
Oh, que maravilha. É. Vamos torcer pra isso.
Todo filme tem potencial de ser o pior filme do mundo.
Nossa.
Tá brincando, né, velho? Qualquer filme já melhora 10 pontos.
Quando ele fala, fizer overacting dele, né, pô?
Com o Nicolas Cage. Porra.
E se tiver, Batman, aquela fase, aquele overacting dele com as abelhas é melhor ainda.
Se o BVS fosse o Nicolas Cage no papel do Batman e do Superman junto...
Isso é louco. E da Lois Lane.
Não, cara, ele ia ser o Batman. E o João
ele ia ser o Superman, pô.
Super-Homem, cara.
Não, ele ia ser o Superman, não ia? O do Tim Burton?
Pode crer, ele ia ser o Superman.
Ele ia ser o Botoqueiro Fantasma.
Cara, o Nicolas Cage tá fazendo uma média de 5 filmes por ano, velho.
É, surreal, tudo pra pagar, só pra pagar o uísque, porra.
Pagar a revista do Superman que ele comprou.
Nossa.
Número 1.
Ai, enfim, né? É isso, né?
Acabou, né?
Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar?
Encerra.
É isso aí.
É isso, gente. Boa noite. Valeu, um abraço.
Eu queria falar que é injustiça com Transformers.
Injustiça?
Cara, até agora.
Cara, nessa aí, tá magoado, o coração tá ferido.
Tá doendo, dói quando vocês falam mal de Transformers.
Corações Feridos. Tinha uma novela com esse nome, né?
Não sei.
Nem eu.
Agora eu ia ficar muito triste se tivesse falado mal de Lambada, Dança Proibida. Aí sim.
Porra.
Aí isso é bom.
Corações Feridos é uma novela do SBT, gente.
Do SBT?
É nova. O Rafael deve ter assistido. Porque ela é de...
minha avó, né? Deve ter trabalhado pra
2012.
Ela.
Acho que minha avó assistia e aí eu...
Não, o Rafael assistia.
Deve ter ouvido.
Ela, tipo, colocava de castigo pra assistir.
Não.
Hoje é segunda-feira e decretamos feriado. Chamei Dom Paulo Coelho e saímos lado a lado. Lá na esquina da Augusta, quando cruza com o ouvidor, não é que eu vi o Silvio Santos. Não é que eu vi o Silvio Santos. Sorrindo aquele riso franco e puro para um filme de terror. Que eu posso ler se eu não consigo concentrar minha atenção? Se o que me preocupa no banheiro ou no trabalho é a seleção.
Vê se tem Kung Fu aí na outra estação.
Já na outra esquina dei três viva ao rei Faisal. O povo confundiu pensando que era o carnaval. Então eu disse a Dom Paulette, eu conheço aquele ali, não é possível. Meu Dom Raulzito. conhece o grande trunfo do xadrez. Saí pela tangente disfarçando uma possível estupidez. Corri para um cantinho pra dali sacar um lance de mansinho.
Adivinha quem era?
Nequinho. Dançando o último tango de Paris. Pedi cerveja e convenci ao garçom do botequim a não pagar o tal do casco. Ele aceitou, pois sou um astro. E de uma cobertura no Leblon, que ela é a cena dando aquela. Enquanto o povo embaixo grita, é o rei que ela é, despenca da janela. Quando a 120 o frente pau de passa, é quem ele atropela.
Meu Deus, e aqui no chão as três velas.
Vamos lá, viva os grandes heróis. Vamos em frente, bravos cowboys. Avante, avante, super-heróis.
Hi ho, Silver
Bruno, cadê as fotos lá de desenho com peru grande?
Tu quer ver o que mais essas porra aqui, né?
Porra, cara, porra.
Manda no privado, cara.
Não. Acaba tomando no cu, cara. Você é Vortex, velho.
Você que quer, cara?
É da internet, cara. Porra, a gente sempre faz essa tradição.
Eu esqueci o sobrenome do Caio.
Amorim, porra. Eu sabia que isso ia acontecer.
Que ótimo.
É Caio, o editor.
Ai, vamos de novo.
Camarada Caio.
Camarada Caio comunista.
Eu pensei nisso por um milésimo de segundo. Ai,
nossa. Aí começou. Dá pra falar fixe. Mal de... Ó, tem dois caras do PCB aqui da base aliada pra te mandar tomar no cu.
Ô,
louco, mano.
Desculpa.
Base aliada, cara. Não é desde
2005. E o Bernardo se desculpando. É.
Daqui a pouco...
Pelotão de apoio, é isso mesmo? Ah,
tá me chamando de PCO, velho?
Esquerda peixeira, tá ligado? Não, que o Fernando Rolli tem que bater a cabeça contra o muro.
Linha auxiliar, caralho. Chamou de linha auxiliar, velho. Nossa senhora. Eu mandava pro rapaz do podcast?
Eu acho que você devia tirá-lo do podcast nesse momento, assim, Caio.
Não,
agora ele não tá mais nesse podcast.
Desculpa.
É aí, gulag, cara. Ou campo de arroz, cara?
Ah, tá achando que é com ele.
Coitado,
pois é, né?
Ah, tô com medo.
Olha o outro, velho.
Tadinho.
Enfim, né? Não sei, não vem ao caso. Próximo filme.
Peraí. Só fazer um intervalinho aqui, enquanto entre um filme e outro, pra dizer que o acumulado de perda com o Bitcoin tá em 15,5%. Ó.
Já chegou em 15,5%.
De 24 horas.
Cara, eu acho que é uma hora atrás era 13%.
Calma, gente. Calma, gente.
Um de cada vez, vamos lá.
Calma, sua piranha.
Fala, 15%, né, galera? Tá dando certo.
Ah, não, tá. Vai.
Vai, agora ninguém fala, né, cara?
O show é o limite, só digo isso.
É que se eu não me engano, há uma hora atrás, quando eu tava tentando adicionar vocês, eu cheguei a ver uma notícia que tinha acabado de sair.
Não, tava 10. 13, tava menos de 10 no acumulado de 24 horas. Desde que a gente começou a gravar. Só pra você ter uma ideia.
Caraca.
Tá derretendo.
Bitcoin já era agora, então.
Perdeu 60% do valor em menos de um mês.
Tá certo, mano, tá certo.
Tudo que é sólido se desmancha no ar, né?
Sólido, né?
Oh, mãe do céu, valeu. Chico Xavier, você agora.
Não, é Marx. Não. Ah, que burro.
A coisa mais. O que eu tô gostando mais é as lágrimas dos Ancaps, velho. Nossa, tá delícia demais.
A galera tá surtando, né?
Quem é o investidor de Bitcoin do Vortex?
Tem um otário.
Praticamente o WhatsApp, né, cara?
Comprou a 14 mil.
Nossa, velho. Cara,
sério, Pedro comprou. Que isso, gente?
Não. Ele comprou. Ele não comprou a tanto. Eu não sei se ele vendeu já.
Nossa, mas... deve ter arrancado os cabelos dele já, né, cara?
Do cu, né?
Eu achava que quando tu falou tem alguém, eu já pensei logo que era o Pablo, tadinho.
Ah.
Mas não, Pablo só faz em poupança.
Eu tenho uma meme coin, eu tenho R$100 em meme coin, que é do Doge, tá ligado? Que é do cachorro.
Ah, o Doge coin.
É.
Qual é o próximo filme, Flávio?
Quem viu Torre Negra?
Eu vi.
Ah, Bernardo, você viu, né?
Uhum.
Bernardo e o Felipe responde, velho. O cara quer falar todo momento, mano. O Bruno e o Caio viu também?
Eu vi.
Não, eu li.
Ah, você leu?
Li.
Entendi. E o Bruno não viu?
Não, eu vi.
Ah, você viu. E o Rafael não viu nenhum filme.
Rafael não viu nenhum, isso aí.
Tá bom. Tá bom, isso aí então é extra, né? Rafael não viu nenhum filme. Só pra galera
saber.
Agora tá
vendo filme de 2016, hein?
Tá, tô tentando ainda.
Rafael, Vírgula Justiça?
Hã?
Vírgula Justiça?
Vi.
Gostou pra caralho, né?
Nossa, minha mãe não tá na lista, não.
É uma merda, velho. É uma bosta. Pariu.
Tá na sua lista de piores, né, cara? Você pode falar na lista de piores.
Tá, porque tá fácil. Tem mais muita coisa.
Então vamos lá, então.
Falou!